E hoje o tema é livre, pode começar a pedir. Adoro esse
silêncio. Podia falar
da
síndrome, né?
Podia falar do quê?
Da síndrome, já.
Taxitou, né?
Síndrome da vida são sistemas de funcionamento da mente que lhe levam a viver uma ilusão achando que é realidade. E aí você fica presa esperando aquilo acontecer e enquanto isso vai chovendo. Por exemplo, a síndrome da picheza, que você acredita que ainda vai vir um príncipe encantado num cavalo branco e que vão ser felizes para sempre. Isso não existe. A felicidade, ela precisa ser conquistada cada momento. E a conquista da felicidade depende de um trabalho. Um trabalho que você tem que fazer. Qual o trabalho? Qual trabalho é preciso ser feito para você ser feliz?
Reforma íntima.
Não.
Primeiro querer. Hã? Primeiro decidir que esse é o
primeiro decidir que você quer. Depois que você quer, você tem que trabalhar para ser feliz. Que trabalho é esse?
Desculpa.
Qual o contrário de felicidade?
Sofrimento.
Não é isso? Então você só vai ser feliz no dia que você trabalhar para acabar com o seu sofrimento. Se você não trabalha para acabar seu sofrimento, você não vai ser feliz nunca. Porque a felicidade está dentro de você, mas ela não vem sozinha. Ela precisa que você a pulse. E você pulsa ela não construindo uma felicidade, mas eliminando o sofrimento. Eliminando o que lhe faz sofrer. Essa é a base da felicidade deste mundo. Você precisa destruir tudo que lhe faz sofrer. Quando você destrói tudo que lhe faz sofrer, você fica feliz. Compreendeu? E as síndromes são isso, são causas de sofrimento. Porque são historinhas que a mente conta, levando você à esperança de ser feliz. E quem espera ser feliz não é feliz.
E qual é o caminho para destruir?
Caminho para destruir?
Isso.
Cada um tem o seu. Caminho é individual. Cada um faz seu caminho. Nós temos 17 anos de conversa, fora centenas, milhares de outras conversas de outros mentores, que vão lhe dar armas para você lutar contra o que lhe faz chover. O doutor acabou de usar uma aqui. Se ele não lembra das síndromes da vida, porque Deus é causa primária. Então não fez ele lembrar. Ponto, acabou. Ele não vai chover porque não lembra. Apesar de cada vez que eu venho aqui eu falar isso para ele. Na verdade, todo ensinamento de todos os mestres, de todos os mentores, são elementos para que você use na sua caminhada para destruir o sofrimento. Não importa se você acredita, se você não acredita, se é verdade, se não é verdade, se aquilo está certo, se não está certo. O importante não é saber se é verdade, porque verdade não existe neste mundo. Então o que importa é você usar para seu próprio benefício. Se você usa para seu próprio benefício, aquilo valeu para você. Se você não usa, não serviu para nada. Aí você pode escolher o que você quiser. Deus causa primária, o outro não presta, qualquer coisa.
Joaquim, eu queria uma ajuda sua. Porque eu estou, né, em busca da felicidade, fazendo tudo isso que o senhor ensina. Só que ao contrário, cada vez eu tenho sofrido mais.
Cada vez você tem sofrido mais, apesar de estar em busca da felicidade. Isso é normal, isso é natural. Por quê? Porque a mente reage. A mente não foi feita para você ser feliz com ela. Ela é o instrumento da prova. Então ela tem que criar situações que justifiquem você sofrer. E você tem que acabar com a justificativa dela sofrer. Aí você me diz, sofre mais. Sim, você sofre mais porque a mente vai reagindo. E aí você tem que trabalhar mais. Mas você nasceu para esse trabalho. Então você tem que sempre ir fazendo. Cada vez que vem o sofrimento, cada vez que vem a infelicidade, você precisa trabalhar ele. Com uma certeza, ele vai voltar e você vai ter que trabalhar de novo. A felicidade eterna não existe neste mundo. É por isso que se diz que a felicidade do reino espiritual, do reino do céu, não pertence a este mundo. Ela pertence, ela pode ser vivida aqui. Só que ela só é vivida aqui em momentos. Qual o momento? O momento onde você trabalha para que ela surja. Ela não vai existir naturalmente, porque a mente humana não sabe ser feliz. A mente humana é o contrário, ela só sabe sofrer e zelar sofrimento. Então, de repente, tem um pontinho assim. Você já disse que está imundo. A mente diz que está imundo. É só um pontinho. Mas ela faz queixer aquilo aos seus olhos para que você sofra. Se não trabalhar.
O sofrimento animal, o sofrimento humano está cada vez me doendo mais, né? Cada vez eu fico mais revoltada dessa dimensão. E eu tenho feito trabalho, em cada momento estou sempre atenta, quer dizer, não é toda hora que você consegue, mas estou vigilante, estou olhando e vigiando.
Isso é que é mais importante, é você ir fazendo sempre, 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 sempre. Porque é preciso trabalhar a vida. Não dá para se viver num piloto automático onde existe a felicidade. A felicidade é sempre resultado de um trabalho. O trabalho de destruir a causa do sofrimento. Então, por exemplo, você acredita que uma pessoa está zindeada. Isso vai lhe fazer sofrer. Você precisa trabalhar em você a causa do sofrimento. Qual é? O errado que ela está zindo.
Mas, por exemplo, no sofrimento animal, como é que eu vou fazer o raciocínio?
Do sofrimento animal.
Do abandono, do planeta inteiro que o animal sofre tanto. E como é que eu faço esse raciocínio?
Você faz esse raciocínio da seguinte forma. Este eu ajudei.
Tá.
Eu não tenho como ajudar todos. Este eu ajudei. Lembra da história das estrelas do mar?
Uhum.
Que o garoto jogava de volta na água? Essa eu ajudei. Se você quiser espelar, exterminar o sofrimento dos animais para você ser feliz, você vai sofrer. Porque este mundo tem 7 mil anos. E há 7 mil anos o animal sofre. Não tem jeito. Então ajuda quem você quer. E na hora que vier a dor, você diz, esse infelizmente eu não posso ajudar. Se alguém ajudar, ótimo. Se alguém não ajudar, é o karma dele, ele precisava apachar, ponto, acabou. Agora, a sua, vou botar em palavras humanas, a sua consciência tranquila por ter ajudado um, lhe ajuda a não sofrer quando o outro está sofrendo. Não sei,
E? Joaquim, e aí, por exemplo, esse exemplo dela do animal, né? Ok, de repente esse ponto não consegue, ela tem, sei lá, força mental, não sei que nome dá isso, para fazer esse trabalho. Mas às vezes a gente tem, por exemplo, um ponto vermelho, um ponto laranja, um ponto rosa, um ponto azul, eu consigo perceber que o ponto não é a sujeira toda. Mas sei lá, um ponto marrom, esse ponto marrom eu não tenho força mental para pensar, é só um ponto. Nesses casos, claro, é mais trabalho, é mais energia, mas você pode dar alguma inspiração para a gente?
Posso dar uma inspiração. que você está me perguntando é que existem situações que Zaque consegue trabalhar, mas tem outras que não. Primeira coisa para você, precisa entender. Este é o ponto principal da sua encarnação. Aquele que você não consegue vencer facilmente é mais difícil porque é algo mais que exige mais de você. E aí você precisa se lembrar de uma pergunta que fizeram para eu. E quando o ego é mais forte que nós? Me fizeram essa pergunta. E eu disse, não, o ego nunca é mais forte que você. Você que é mais fraco que ele. Então este é um ponto que você precisa trabalhar fortemente em você. Não importa qual seja, pode ser o sofrimento do animal, pode ser o sofrimento de uma criança, pode ser determinada pessoa que, mesmo que chame você de bonita, você já fica com raiva. Não importa qual é o ponto. O importante é você saber que aquele é algo que você precisa trabalhar mais. Então você precisa assar em você argumentos para poder destruir aquilo. Sabendo que este argumento, o chefão mais forte, vai ser destruído pela mente. Por exemplo, uma pessoa que você não gosta. Aí você vai conseguir trabalhar, vai ficar bem naquele momento. Aí vai vir outro momento. Você vai trabalhar, vai conseguir ficar bem. Na terceira vez, a mente aqui uma coisa deste tamanho. Aqui um pokémon. Um peso isso imenso para você. É hora de você trabalhar mais forte. O problema é que chega nessa hora, você se integra. Porque é o mais difícil de vencer. Na hora que você consegue vencer o mais difícil, o mais fácil fica mais fácil ainda. Então concentre-se neste ponto. Concentre-se em quê? Em arrumar argumentos para que o ponto marrom não faça tanta dor dentro de você. Pinte ele de outra cor. Compreendeu?
Joaquim, a questão do karma familiar.
Perfeito. É um dos pontos marrom.
É, bastante. Porque quando nós entramos assim, vemos a sociedade, nós podemos dominar a nossa presença ou não, a nossa partilha ou não, nos diversos núcleos, né, que nos relacionamos. Porém, a família não tem como, você tá ali presente o tempo todo.
Não tem como fugir, né?
Não tem como fugir, tá ali. E a questão é... Por que esses karmas vêm e por mais que você entregue, desapegue, ore, ora você vem, estende a mão, perdoa, ora você se recolhe e fala, não, vou me proteger numa ostra para ver se isso não me atinge de alguma maneira. Enfim, encontrar a relação ideal para você obter a paz interior, uma conexão com essas outras pessoas de maneira que possa haver uma convivência saudável é muito raro, mesmo porque nós temos que lidar com as inconstâncias nossas e do outro. Então, ora nós estamos propensos a nos abdicar de certas coisas, a nos desapegarmos e criar um vínculo de perdão, de amor. Ora, nem tanto assim, porque aquilo que acontece, facadas em cima de facadas, pelas costas muitas vezes, nos dão assim aquela sensação de eu tenho que me proteger para não ser ferida tantas vezes.
Perfeito.
Isso acontece muito comigo.
Perfeito.
Então eu vejo dentro de uma consciência em que... eu tenho que me proteger e ficar um pouco mais no meu mundinho para ver se as coisas no outro essas reações fiquem mais atenuadas, entende?
Entendo.
E aí o que acontece? Como que eu posso ser inteiramente feliz se eu não consigo estar plena dentro do meu próprio lar e estabelecer uma conexão saudável, que é aquela que está no meu coração e que meu coração clama. Porém, me parece que a luz que eu emito não é suficiente, porque os resultados não são aqueles almejados, entendeu?
Então vamos tentar entender. Primeira coisa, não existe relacionamentos humanos que sejam guiados por qualquer outra coisa que não seja o karma. Este é o primeiro detalhe. Este elemento que vocês chamam, que agregam as pessoas como se fosse uma família, não existe. O que existe são karmas. E quando você fala em família, você precisa entender que são os espíritos mais próximos de você. Não próximos no sentido, vamos dizer, Beta, minha filha, meu marido. Não! São os mais próximos, porque são aqueles que contêm todos os elementos que você precisa para a sua prova. Eles são mais completos no sentido de proporcionar a sua prova. A partir daí, você tem que agir, primeiramente, fazendo uma coisa: acabando com a família. Não acabando com a família no sentido de você pertencer àquele núcleo familiar, mas acabar com a família como a ideia do que vocês têm do que é família. Sabe, minha filha nasceu de dentro de mim. Nasceu nada. Nasceu de Deus. Deus é que colocou ela dentro daquela carne. A carne pode deixar ele dentro de você, mas na verdade nasceu de Deus, não de você. Então o primeiro passo é você destruir este núcleo familiar como hoje é entendido. Como algo sublime, como algo santo, como união de espíritos afins. Esquece tudo isso. Tudo isso é beteira. Tudo isso é visão humana. O que você precisa entender é que aqueles que ali estão são os elementos perfeitos para a sua prova. Enquanto você mantiver a ideia família, você vai esperar do outro uma resposta ao nível família. Você vai esperar que seu filho lhe respeite, que seu marido lhe respeite e lhe trate com carinho. Você vai esperar que sua mãe tenha amor por você. Porque você está preso à ideia de família. Na hora que você entender que são apenas espíritos que possuem tudo que você precisa, você vai esperar dele o quê?
O que eles têm feito.
O que você precisa. O que você precisa é a sua prova. Então, neste momento, você passa a ter uma, olha, vou usar palavras humanas, uma admiração diferente por eles. Sabe, se alguém como você falou lhe dá facada pelas costas, você passa a admirar receber a facada, porque era aquilo que você precisava. Agora, se você ainda mantém a síndrome de família, aquele núcleo onde todos se amam, onde todos se respeitam, onde você é a pessoa que tem que ser cultivada pelos outros, você só vai sofrer com isso.
Joaquim, é só completando, e o amor? Aquele amor que chega até a doer dentro da gente.
Este amor, este amor que chega a doer pela família é exatamente para você sofrer. Porque, olha, eu tenho neste planeta uns 30 mil anos. Eu nunca vi uma família que realmente a chamou com gag. Eu já vi, desculpa, em filme. Em filme as famílias se amam, as famílias se tratam bem, as famílias se ajudam, mas na realidade não. E vocês continuam insistindo neste amor. Vocês não, amém. Continua insistindo neste amor e faz doer quando o amor não é correspondido, não é correspondido, não é que o outro não lhe ame. Não é correspondido dentro do que você quer que ele faça. Porque ainda tem essa. O problema não é que ele lhe ame ou decidir lhe amar. O problema é que você quer que ele lhe ame de tal jeito. Isso é só que há problema para você sofrer.
Quer dizer, então, que o sofrimento, a origem, a essência dele seria o querer?
A origem dele é a ideia pré-concebida de uma família. Porque você tem uma ideia pré-concebida do que é família. Aquele núcleo familiar todo bonito. E a realidade não é, aí você sofre. Na hora que vocês entram no convívio com que vocês chamam família, sem a ideia pré-concebida da família, sabendo como cada um é, porque cada um tem uma natureza e cada um vai agir dentro da sua natureza. Conhecendo a natureza de cada um, sabendo como ele é, você não vai mais espelhar determinada coisa dele. E na hora que você não espelhar, você não sofre quando ele fizer. Você sofre porque, por causa desta ideia familiar, você zela uma expectativa sobre como aquela pessoa tem que ser. E aí, quando ela age diferente, age dentro da natureza dela, que é o que você precisa de pobre, você sofre. Então, eu diria, só um minuto, eu diria que essa dor chama-se decepção. Decepção porque você espera uma coisa e ele é outra. Só que cada um age dentro da sua natureza, não pode mudar. Se não pode mudar ele, você tem que mudar quem?
Você.
E mudar você em que sentido? No sentido de não esperar mais nada. Na hora que você não espera mais nada, você não se decepciona por nada. Compreendeu?
Eu achei interessante essa coisa de não esperar nada, porque nos coloca no ponto zero, né?
Mas, de vez, só quando você chegar no ponto zero que você vai ser feliz. E quando você tiver a mais ou a menos, você vai sofrer.
Qual a diferença entre amor e apego?
Amor e apego. Depende do amor.
É, o outro falando universal, aquele lá.
O amor de vocês é um amor possessivo. Toda possessão, ela tem um apego. Porque o que é um apego?
Achar que não pode viver sem.
Não, 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 não.
Não sei.
O apego, você é apegado a alguma coisa quando você quer dirigir o destino dessa coisa.
Então,
o funcionamento dessa coisa. Por exemplo, você achar que toda vez que você aperta o botão, a televisão liga. E chateia. Porque vai ter um dia que você vai apertar, não vai ligar. Por causa da transformação constante que tudo sofre. Então, se você tiver um amor, mesmo humano, mesmo egoísta, mas não tiver o apego, ou seja, não quiser dirigir o outro, você não vai sofrer.
Joaquim, e as síndromes são padrões de expectativa que são compartilhados por muita gente?
Sim. Foi o que nós conversamos na casa da Aya. A síndrome são formas de funcionamento da mente que criam expectativas para você, que você ainda fica preso achando que aquilo vai acontecer e aí sofre com a realidade. O problema é este. Como você vive no mundo dos sonhos, no mundo de isso vai acontecer, você sofre com o que está acontecendo.
Joaquim, e existe uma diferença, né, entre esses padrões que nós vivemos em comum, né, e a nossa realidade. Quer dizer, eu posso absorver isso, né, que eu estou ouvindo e tentar colocar em prática para a minha vida.
Isso. Mas e isso assim, não vai mudar a realidade.
Isso. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O que, que eu faço para criar esse calo de sensibilidade para que quando ocorrer isso, eu possa corresponder de uma maneira favorável?
Como é que você faz calo na mão? Usando a içada. É de tanto você fazer, você vai criar o calo. Sabe, você a primeira vez, vem a dor, não fez o que eu esperava. Opa, trabalhei eu. Vem a segunda vez, vem a milésima vez, trabalhe você. Na milésima primeira você diz, tá vendo só, besta fui eu que espelhei. Aí a dor já é menor. Até que lá para 100 mil, você diz assim, não espero mais nada.
Mas nisso o amor cresce ou diminui?
O amor humano?
O amor.
O amor humano. O amor humano nem, não cresce nem diminui.
Mas
a mente então cria a ideia de amar a cada momento. E a intensidade do amor, amor humano, a cada momento. Tanto é assim que às vezes você ama uma pessoa, ela faz uma coisa e você para de amar.
É, mas diminui.
Então, não, não para de amar. Você começa a ter raiva.
Para de amar. É amor humano.
É amor humano.
E no outro amor? Qual seria?
No amor seria universal? Qual? Esquece, não faz a mínima ideia do que é isso.
Você está querendo dizer assim,
eu quero dar um absoluto, né?
Que a cada momento a mente está criando uma ideia de amor diferente.
A cada momento a mente vai criar não uma ideia de amor diferente, um amor com intensidade diferente.
É.
Que no fundo não é amor, né?
Porque no fundo não é amor. Isso. Quando ele lhe faz alguma coisa que você gosta, aí o amor é grande. Não, isso é prazer. Não é amor. Você só amou porque foi satisfeito. Então isso é prazer. Só que vocês chamam de amor.
Por que tem pessoas que fazem questão de magoar as outras?
Porque você pediu para ser magoado em determinado tempo. Ninguém pode fazer nada a você que você não precisasse nem merecesse como instrumento da sua encarnação. Por quê? Porque tem alguém neste universo que é o Senhor absoluto de todas as coisas e que dá a cada um segundo as suas obras. Se você não roubou, não merecesse receber, e ele lhe desse, ele não poderia mais ser o Senhor absoluto.
Nossa, que resposta.
Compreendeu? Então é por lixo que alguns fazem questão de lhe fazer. Agradeça a ele. Ele está lhe dando uma oportunidade de trabalho. Vocês nasceram para trabalhar pela felicidade.
Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, falou, livra-nos do mal, de que mal ele fala?
Que é mal?
Então, a gente vê o mal da dualidade, que não é mal, tá? Isso é o jogo da dualidade.
E o problema é que existe duas moedas de duas faces. Uma chama-se bem e mal. A outra chama-se bom e mal. O mal para você é o contrário do bom. Tudo que você não gosta. O mal universal é o contrário do bem. Ou seja, tudo aquilo que não é ligado ao amor universal, mas ao amor egoísta. Então, livra-nos do mal, livra-nos do egoísmo. Porque Cristo era espírito, não era ser humano. E não do mal, daquilo que você não gosta. Por isso ele diz, livra-nos do mal, livra-nos da ação egoísta minha, não dos outros.
Sim, com certeza minha.
Não é pedir para você ser livre da ação egoísta dos outros. É você pedir para ser livre do seu egoísmo.
Dentro disso que você falou, amor universal, a gente não sabe o que é. Mas tem um limite muito tênue entre amor e barganha. É a mesma coisa? Amor humano e barganha? Quase isso. Porque tem a
deixa eu lhe falar uma coisa. Outro dia me perguntaram assim, Joaquim, outro dia pode fazer 10 anos, eu não lembro, né? Mas me perguntaram assim, Joaquim, será que eu não estou me escondendo atrás de ensinamentos? Digo, o importante não é o que você faz, é o resultado. Se você fizer uma baganha e nessa baganha conseguir a felicidade, zero de problema. Você não pode ser perfeito. Porque você está ligado a uma mente humana que guia realidades que não são perfeitas. Então não tem problema se você se esconde atrás do ensinamento, se você usa o ensinamento só para não sofrer, use. Ah, eu uso, mas não acredito nisso. Ótimo, use. Acreditar ou não acreditar não interessa. Por quê? Porque tudo que você acreditar nessa vida, você vai desacreditar um dia. Porque é tudo humano. Todas as crenças que vocês têm na mente são humanas. Mesmo a ideia de Deus causar primária, ela é humana. Porque você não faz a mínima ideia do que é ser causa primária. Aliás, você não faz a mínima ideia do que é Deus. Que de lá o que é causa primária.
Você está estimulando a barganha?
Hã?
Você está estimulando?
Não, não estou estimulando nada. Eu acabei de dizer para ele, cada um usa os argumentos que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Só isso. Eu não estimulei nada. Eu disse, se você usa e isso traz resultado, lhe traz paz, não é prazer, satisfação, mas lhe traz paz, continue. Pode ser o seu caminho. Ninguém sabe.
Porque, na realidade, não tem uma certeza que serve para todo mundo, né?
Na verdade, não existe um só caminho.
É.
Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua caminhada.
Por falar nisso, Joaquim, o amor humano, ele traz mais benefício ou desperdício para a evolução?
O amor humano só traz sofrimento.
Principalmente no casal, né?
Alguns momentos de prazer, satisfação, e muitos momentos de sofrimento. Por quê? Porque a mente é incapaz de lidar com o tal do amor sem posse. Ela acha que porque ama, é dona. E aí tem que, o outro tem que corresponder ao amor. Sabendo que esse amor só serve para você sofrer. Sabendo que o outro não pode corresponder a tudo que você quer, porque ele é uma personalidade diferente de você, que tem características diferentes da sua, que gosta de coisas que você não gosta, que tem a sua própria opinião. E aí respeitá-lo de leito do outro, se ele está e fazendo o que ele quiser. Quando você respeita o outro, você suplanta o amor. Chegou num nível mais alto do que o amor, que é o epeito. Epeitar o outro é muito mais do que amar o próximo. Porque o amor ainda quer controlar o respeito. Da liberdade ao outro. E isso é uma coisa que vocês nunca entenderam. O respeito ao outro dá liberdade a ele. Mas ele torna livre dele. Você não depende mais dele para ser feliz. Você, aí neste momento, você é verdadeiramente livre. Você pode de conviver, continuar do lado, pode estar. Só que você não é mais dependente do que ele faz para estar bem naquele momento. Porque eu achei que costumam dizer que são livres. Brigam por um tal de um livre-arbítrio que não vale de nada. Mas vocês são escravos. Escravo do outro. Porque o outro precisa ser, estar e fazer o que você quer para que você esteja em paz. Vive acorrentado aos outros, se arrastando por este mundo.
Felicidade
só
é possível no campo interior?
A felicidade só existe aqui dentro. Nem aqui dentro. Só aqui dentro. Só no coração, não na mente.
A mente é
ego. E essa felicidade não é sorriso, não é euforia. Essa felicidade é paz, harmonia.
Conexão.
Quando você está em paz com você mesmo e com o outro, quando você está harmonizado contigo e com o mundo.
Ou seja, não esperar nada desse
mundo. Não é só não esperar. Além de não esperar, o que ele fizer, você está harmonizado.
Então, isso aí, pegou o fim.
Ele me deu uma facada nas costas. Eu estou harmonizado com a facada nas costas. Zero de problema.
Mesmo que reaja de outra maneira.
Mesmo que a mente reaja de outra maneira. Mesmo que a postura física reaja de outra maneira, por dentro você está bem. Porque isso não exime de você gritar, de você brigar. Agora, não tira a sua paz interior.
Porque quando a gente, você fala assim, à primeira vista, parece que é assim, ah, então você é aquele bonzinho, ai que lindo, ele me deu a faca na
Não
é isso.
Não é isso.
É outra coisa.
De shampoo aqui neste mundo, só eu.
Não, mas é mais, então, é isso, porque aí entra aquela coisa da culpa, ai, porque eu gritei, porque eu não sei o quê, não é? É, já foi.
Eu cheguei todo toda para gritar. Você também não pode agir diferente da sua personalidade.
Porque senão a gente não se ama.
Então, com a impressão, Joaquim, que é assim, a gente está num furacão, assim, inclusive pelo. Não é furacão,
não tinha
que ir lá se virar. Tonada. E aí, parece que a gente tem a ilusão de que mesmo estando no tornado, a gente vai estar tá caminhando pela praia. E aí aquele tornado leva a gente para baixo, para cima, para o lado. E aí a gente sofre porque a gente queria estar andando na praia e a gente está... Como é que a gente... Imagina que 17 anos você foi tentando dar instrumento para a gente, força para a gente ficar mais forte que esse ego. E é quando a gente tiver... E aí tem a expectativa correta ou não tem expectativa nenhuma. Ou seja, o tornado, cada hora ele vai levar você para o campo.
Só o poder, só um minuto. Eu não dou instrumento para você ser mais forte do que a mente. Eu dou instrumento para você lutar. A força com a qual você vai usar o instrumento é sua.
Não, ok. Está compreendido. E aí a gente vai para um lado, para o outro, para o campo, né? Como que a gente, a hora que eu estou indo para um lado, eu consigo, nossa, eu estou indo para esse lado. Agora, quando eu estou indo para cima, nossa, para cima. E aí, viver aquilo...
Quando é que você ir para a esquerda ou lhe faz chofer?
Não sei, não queria ir para a esquerda.
Quando você quer ir para a direita. É. Então, abre mão de ir para a direita e vai para a esquerda. Então, não é para lá que você está indo? Não.
Mas, assim, dá alguma luz aí para a gente, sei lá.
A luz é essa.
Que consegue, assim, na hora que eu estou indo para a esquerda, não querer... Ah, eu quero para a direita, eu quero para a direita, eu quero para a direita. Como que a gente, entendeu? Assim?
Sim, eu vou lhe dizer uma coisa. Apesar de nós falar de 17 anos, nós temos um grande problema. Nós não estamos vivos. Nós não estamos encarnados. Então, lidar com palavras é a coisa mais difícil para nós. Mas... Eu estou falando isso para você entender. Por isso, muitas vezes, nós usamos a ideia dos outros. Aí diz que é nós. Mas uma das grandes coisas para você ir para a Ikeda, ao invés de querer ir para a direita, quem ensinou foi ele. Ó. É o que eu tenho para hoje. O que eu tenho para hoje, o que está acontecendo agora na minha vida, é ir para a Ikeda. Então eu vou para a Ikeda.
Então, mas
se eu quiser,
você percebe que a gente está indo para a esquerda e está querendo ir para a direita. Sabe essa coisa meio nebulosa?
Ah, perfeito. Você não consegue perceber que queria ir para a esquerda e está indo para a direita. Por quê?
A mente, cara, não
foi. Porque você não para para ouvir a mente. Se você está indo, se você está sendo empurrada para um lado, não importa qual lado. Você está sendo empurrada para o lado e aquilo está lhe fazendo sofrer, pare e pense, por que eu estou sofrendo? Sabe, a história da função empenho. Ó, se alguém quiser, hoje vai ser, vamos dizer assim, uma grande recordação de tudo que nós já falou, porque tudo já foi falado mesmo. Função empenho é o outro lhe mostrando que você precisa trabalhar. Então eu sempre usei o seguinte exemplo. Se alguém lhe chama de feia e isso lhe faz sofrer, pare e pense, por que eu não gostei de ser chamado de feia? Ah, porque eu quero ser chamado de bonita. Aí você tem vamos dizer assim, um campo para você trabalhar. Agora, se você não fala para entender o sofrimento, porque na verdade é isso, entender o seu sofrimento e comparar o seu sofrimento, o que está causando o seu sofrimento, você não vai fazer. Então, na hora que você chover, não importa o que está acontecendo, pare. Por que, que eu estou sofrendo? Ah, eu estou sofrendo porque eu não queria fazer isso, estou sendo obrigado a fazer. Ponto. É por lixo que eu estou sofrendo? Não, é porque eu não queria fazer. Só que eu estou sendo obrigado, não vou fazer. É o que eu tenho para hoje, é o que está acontecendo agora. Na hora que você abre mão do que queria, você vive o que você tem sem sofrer. Então o grande segredo é exatamente este. Na hora que vem um sofrimento, fala, ouve achuamento, pensa. Sabe, nestes 17 anos, acho que uma das perguntas que mais me fizeram foi: a meditação resolve? Sim, meditar é pensar o pensamento. Você precisa entender o seu sofrimento. Como é que você vai atacar algo que você não conhece, que você não sabe, que você não entende? Então fala, ouve o seu pensamento. Ah, eu estou sofrendo porque eu não queria fazer isso. Ah, então eu tenho que fazer sem sofrer. Como eu faço? Não querendo fazer outra coisa. Porque o que lhe faz sofrer não é o que você está fazendo. É a contrariedade pelo não estar fazendo o que quer. Tem algumas palavrinhas na boca da felicidade que são célebres. Contrariedade é uma delas. Contaliou, ou seja, foi contálio a alguma coisa que você quer, tem que ser um trabalho para se libertar do que você quer. E viver o que tem para ser vivido, cheio quanto ali é das. Este é o seguinte.
O Pai Joaquim, fala a verdade pra gente. Ela, às vezes eu tenho a impressão de que a nossa vida ela é criada, não sei, ela é projetada pra gente não ter tempo, né? É justamente pra gente não ter esse tempo pra parar pra pensar, né?
Exatamente.
Porque é pressão de todo lado, é coisa pra fazer, alguém te solicitando. Exatamente. Parece que você precisa ter uma disposição lá do fundo para você conseguir parar e falar, não, eu vou reservar esse momento só para mim pensar na minha vida, pensar em como eu estou me sentindo, inclusive.
Né? Ixi, você não tem tempo para você. Agora, me diga uma coisa. Por que a vida hoje é assim?
Não
adianta nós de chosogar palavras ao vento. Nós precisamos entender por que, que hoje a vida é assim. Por que, que hoje, nos dias de hoje, você não tem este tempo para falar, para pensar, que antigamente os antigos tinham.
É.
Por que, que hoje você não tem?
Estamos sobrecarregados, né, pai?
Não!
Ainda não tínhamos. Não!
Eu sei dizer não. Não.
Eu penso assim, a gente não tem mais tempo, que a prova está cada vez mais difícil.
Não é que a prova está mais difícil, é porque é a prova final. Vocês querem responder perguntinha de primeiro ano? Vocês estão se formando. Então hoje tem que ser mais rápido, mais forte, causar mais impressão, porque é para você encher sua última prova.
Quer dizer que quando a coisa está esquentando, é porque também
está
no final, né?
Quando a coisa está esquentando, é que está melhorando para você. Sabe? Olha que maravilha. Eu antigamente só tinha dois problemas. Hoje eu tenho cinco. Olha que maravilha. Eu tenho cinco oportunidades de trabalho.
Todo mundo é um workaholic,
né? Peraí, antes de você fazer a pergunta. Tem cinco oportunidades de trabalho. Sabe por que vocês não pensam assim? Porque ninguém quer trabalhar. Vocês querem que a vida dê a felicidade mastigada para vocês só engolir.
A gente vive
com
a idealização.
Ou seja, este é mais um problema que você tem. Diga. Falou em problema de monte, ela fala.
Não, isso é complicado. Tantas ferramentas, Facebook, WhatsApp, assim, a gente já não tinha tempo. E o tempo que a gente tem essas ferramentas que, assim...
Pra preencher.
É, pra preencher e ainda se assim, preenche com mais problemas. Porque são desafios, né? Porque até mesmo com essas ferramentas aparecem desafios de colocar em prática, a gente também não põe. Então,
fico inventando um monte de coisa para cada vez me manter mais distraída com relação à busca da felicidade. Isso faz parte do mundo atual. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Ele estava lá, ela também. No Alá não sei o quê, eu disse na festa da Nossa Senhora Xinhora, de por enquanto sai assim uma notícia a cada dia, a cada 2 dias. Quando começar a dar uma notícia pulola?
Não, que já está acontecendo.
Ixi, tem um velho da boca mole que falou, vai piorar ainda.
Você falou que em julho. Ele deu datas, datas, hein, ó. Ele falou. A partir de julho ia ser uma notícia ruim por dia.
Cada um somos obrigados a ter esse trabalho, somos obrigados.
Não, a moça está dizendo, nós somos obrigados a ter esse trabalho. Não, você pode sofrer o quanto você quiser. Se você não sofre por sofrer, sofre o quanto você quer. Deus não obriga ninguém a fazer o trabalho. Você pode fazer em que encarnação você quiser. Só que numa delas, você vai ter que fazer.
Então sou obrigada.
Não, não é obrigada. Você decide. Se quer ou não, se você quiser estagnar, fique à vontade. Deus não vai soltar sua bunda.
Quando fazemos alguma coisa que a gente não tem vontade.
Quando a gente faz alguma coisa que não tem vontade.
E se não fizer, magoa a pessoa.
Se não fizer, magoa a pessoa. Sobe. Você está fazendo alguma coisa que não tem vontade, ou seja, está fazendo contaliada. Chofe. Agora, deixa eu lhe fazer
Mas
uma pergunta.
Sofrer, a outra pessoa sofre.
Agora, pois é, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu assim? O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo? Então, se você não tem vontade, faça por amor, não por vontade. A outra pessoa quer, eu vou fazer e sofrer. Então, eu vou abrir mão da minha vontade de não fazer e, por amor a ele, vou fazer.
Ah,
Joaquim, você tocou num ponto.
Ou chuta o pau da barragem.
O problema, o problema é que eu achei. O problema é que você. O problema é que vocês dizem que querem, que amam, dizem que querem amar o poste, mas não abrem mão das suas vontades para poder satisfazer o outro. Que amor é esse? Isso não é amor, isso é egoísmo. Então está aí uma arma para você se libertar quando tiver que fazer o que não quer para que o outro se sinta bem. Eu estou fazendo por amor a ele. Não, porque pela minha vontade. Acabou. Abra a mão da sua vontade.
Qual a diferença entre respeito e subserviência?
Qual o direito de respeito?
Não, a diferença.
A diferença entre respeito.
Porque se a pessoa faz isso ao pé da letra, ela fica subserviente.
Então eu vou lhe dizer
ela se
uma coisa.
O tempo inteiro. Qual
a diferença entre o respeito e a subserviência aí é mental. Doga, eu tenho que fazer isso. Isso é subserviente.
Subserviência.
Doga, eu tenho que fazer isso. Ou seja, você faz contaliado. Quando você não se liberta da contaliedade e faz para o outro, você está simplesmente se rebaçando.
Sim.
Agora, quando você substitui a sua vontade pelo amor ao outro, para que o outro seja feliz, você fez por amor. Isso não está em sofrimento.
Entendi. É um limite muito tênue, né?
Sim, sim.
Joaquim.
E aí,
que entra só um momento,
o limite é muito tênue, concordo, mas aí você tem que fazer o que nós acabamos de falar, de você tem que parar e ouvir, eu estou sofrendo com o que eu estou fazendo? Se eu estou sofrendo com o que eu estou fazendo, eu não estou amando.
Sim.
Porque o amor não pode trazer sofrimento. Amor que traz sofrimento é masoquismo. Não é amor. Então tem que parar e se analisar. Eu estou fazendo por amor ou eu ainda estou sofrendo?
Você falou que o momento é de prova final. É, para a gente que já tem esse conhecimento de que a prova se resolve dentro da gente, já é difícil. Como é que fica para essa vastidão do mundo de pessoas que não têm esse conhecimento e que vivem a vida totalmente para fora? Como é que elas vão se sair dessa prova?
Boa pergunta, doutor.
Ah, eu também me faço essa pergunta. Eu não tenho coragem de fazer para ele, mas...
Boa pergunta!
Eu me faço muito essa pergunta.
Danilo!
Boa pergunta! E aí eu vou lhe fazer... E aí eu vou lhe fazer outra pergunta em cima. Qual a sua responsabilidade pela felicidade dos outros?
Nenhuma.
Então ele se dane. Doutor, doutor, existe um que pensa global. Desse ele pensar, pensa em você. Não pensa nem na sua mulher, pensa em você. Não pensa nem nos seus filhos, pensa em você. É uma coisa que eu também já falei. A tal da elevação espiritual, apesar dela ser alcançada com a fusão com os outros, ela é algo extremamente individual. Quando você pensa em você, você promove a chuva. O outro tem que pensar nele. Não pensar nele no sentido egoísta, não pensar nele no sentido de gostar, mas pensar nele no sentido de buscar alternativas para a vida que ele tem. Agora, também não é trabalho meu, isso é trabalho de vocês. Eu já cansei de dizer isso. Meu trabalho é só trazer a notícia para vocês, e quem vai levar a notícia são vocês, não eu.
Joaquim, pegando esse gancho, se me permite falar, então, assim, o que eu reflito é como que fica a questão da compaixão e da solidariedade nessa questão, né? Porque me parece, assim, uma preocupação também em elevação total. Eu concordo que...
A compaixão, como vocês pensam, ela é uma distração da mente. É para distrair vocês. É a mesma coisa. Vocês aí, falou, você tem dezenas de problemas na sua vida. Não resolve nenhum. Agora, se ela contar um problema para você, você vai dizer para ela como é que ela sai do problema. O seu você não resolve. Então isso é para distrair você, para você não enfrentar os seus problemas. A compaixão para vocês é ter, é sofrer com o sofrimento dos outros. Mas a compaixão não é isso. Compaixão é você ter consciência do sofrimento dos outros e sem sofrer com eles. Ele não consegue colocar em prática. Ele vive sofrendo. O problema é dele. Ele precisa sair daquilo, porque cada um faz por si. Você pode ajudar, pode orientar, pode conversar, pode fazer o que você quiser. Só não pode é achar que você vai resolver os problemas dele. Nunca.
Mesmo porque às vezes o que eu percebo é que nesse astro já precisa muito carregado também.
Não, e além do mais, tem outra coisa que eu achei ainda não entender. Tem gente que adora sofrer. Se não sofrer, não está bom. Então a mente fica inventando, 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 inventando. Quantas vezes a cegada para você falar um problema, você quase deu risada. Ah, se soubesse os problemas que eu tenho. Sabe? A mente vai inventando. Agora, aquele problema para ele é verdadeiro. Ele precisa destruir este verdadeiro do problema dele.
Mas e os frutos do Espírito que Jesus falou? Que a gente alcança justamente quando a gente sai da distância da mente, né?
Sim, você só alcança tudo isso quando você deixa de viver o que a mente diz que é real como real.
Mas a compaixão é fruto do Espírito. Que tipo de compaixão é?
Não, a compaixão existe humana e existe coisa, compaixão de Espírito. A compaixão do Espírito é essa. A consciência do sofrimento dos outros. Sem sofrer com eles. Você lida com o infinitivo. Você com certeza já leu muita literatura espírita ou manche. Você já viu os socorritas? Eles vão num bal. Tem milhares ali moendo, tem milhares ali sofrendo, ele vai lá e busca chorar. E sai dali sem sofrer com o sofrimento dos outros. Por quê? Porque ele sabe que aquele está pronto. Aquele é o momento. Mandá-lo ele buscar aquele. Mas ele não fica sofrendo. Ah, pobre coitado. Eu lembro uma vez que nós íamos muito ainda na casa do Gandão e teve um acidente de trem na Espanha. Morreu gente a becha. Foi ataque terrorista. E aí algumas pessoas disseram para mim assim: ah, Joaquim, lá no lugar que eu vou, eles se juntaram, fizeram de viagens tal, e foram lá onde o trem bateu. Eu digo, é, foram. Agora, só atrapalharam. Como assim? Porque ao invés de ajudar a socorrer os que estavam desencarnando, eles sentaram no quilo e ficaram solando pelo número de mortes. Essa é a compaixão humana, solar pelo número de mortes. E os vivos, onde ficam? Se solam pela morte, mas não ajuda o vivo.
É, porque se a gente tiver compaixão humana, a gente é que nem um ator que pega a raiva do outro que está fazendo um papel de ruim. Porque aqui é o jogo é esse, né?
Perfeito, você não é nem o ator, porque o personagem vive sozinho, você está assistindo. O problema é quando você assiste um filme e sofre com a dor de quem está no filme.
É isso.
Um personagem que não existe, é fictício.
Porque também é uma distração, né? Enquanto você olha o outro, você fica só no outro e não se olha e aí acha que é o salvador do mundo.
E além de sofrer com os seus problemas, sofre com o problema deles.
Joaquim, a oração é uma energia?
A oração é uma energia, não a oração que vocês fazem. A oração que vocês fazem é recitar palavras. Agora, enquanto vocês estão recitando palavras e não estão percebendo, a energia está saindo de dentro de você.
Não entendi.
Você para lá. Pai nosso que está no céu, Você está consertado aqui, ó, na boca. Tá. Porque se você errar uma palavra, ela vai te corrigir. Uhum. Mas só que do seu coração está saindo uma heresia. E você não está vendo qual a heresia que está indo. Então tem muita gente que está rejando o Pai Nosso e está dizendo assim, resolve minha vida, pô.
Não, eu quero completar aqui.
Entendi, quer dizer, não tem aquela.
Estou completando. Se a oração sair do coração, uma energia, for uma energia boa saindo do coração, ela tem o poder de ajudar um humano, sendo que ele já tem um karma?
Não humano, o espírito que está vivendo aquele humano. A energia da sua oração. Não, ela e Tuxi não tem, não pode ajudar o outro. Mas os mentores, os espíritos que trabalham nessa roda, eles pegam essa energia para ajudar o espírito. Não é para ajudar o humano, não é para resolver a vida do humano, mas para ajudar o espírito a ter força para lutar contra aquele sofrimento.
Mas por que então vou fazer isso? É Deus que cura.
Porque essa liberdade de chofer ou não é o seu segundo livre-arbítrio.
Tá.
Não é o sofrimento que abre pela mente. É a liberdade de você seguir a mente ou não. Essa liberdade é sua.
Por que o mentor vai usar energia para ajudar o espírito se quem está cuidando daquele espírito é Deus?
É porque cada um tem seu corpo. E como existe o ensinamento do Buda de que?
Interdependência.
Enquanto você está vivendo sua folga, o mentor está vivendo a folga dele. E Deus está fazendo o mentor levar e ao mesmo tempo está dando folga para o mentor, ajudando você. A engenagem é muito mais complexa do que vocês imaginam.
Como é que fica as pessoas no mundo então que não têm esse conhecimento?
Que não têm esse conhecimento? São ajudadas. Do mesmo jeito. Agora, se elas se pendem ao sofrimento, é o volta de G. Tem muita gente que gosta de chover. Aliás, sofrimento é uma cultura humana. A Igreja Católica, milhares de anos, diz que quanto mais você chover, mais rápido você vai para o céu. Então, isso está dentro da programação da mente. Eu preciso sofrer para ir para o chão.
E a gente...
Sim, você precisa sofrer para ir para o chão. Mas não é sofrer, é passar pelo sofrimento sem sofrer.
Que é aquilo que você já falou, né? Estou sofrendo, estou, e daí?
Bicho.
Nós lembramos mais do sofrimento do que da felicidade. Estamos mais no passado e mesmo assim a gente lembra mais momentos tristes do que felizes.
Na verdade, quem lembra não é você, é a mente. E ela lembra para lhe fazer sofrer agora com o que aconteceu antes.
Fica bem ferroada mesmo.
Moço da folé.
Tudo bem. Você falou esse negócio de o mentor utiliza energia da oração e tal. Essa energia, ela só sai ou só é criada, não sei, quando a pessoa está em estado de oração, ou seja, ela tem a intenção de...
Não.
É a todo momento. Né?
A energia de Shivoshi é igual ao oxigênio. Se você não tiver energia, você está morto. O espírito respira a energia, ele capta a energia e emana a energia o tempo inteiro. Agora, no estado de oração, estado verdadeiro de oração, de entrega a Deus, essa energia, ela é, eu não vou dizer positivada, mas ela é tornada nula, que é a energia perfeita. A energia perfeita é a nula, não é a positiva nem a negativa.
Mas e como que isso acontece? É uma escolha da pessoa que está em estado ou é um momento já premeditado?
A energia está ali dentro. Você, com a sua escolha de vida interna, você é positivo ou negativo. Eu vou dar um exemplo. Você está num problema sério. Pega um pacho, toma um pacho. O pacho, te dado por um fascista que esteja em comunhão, ele virá neutro para você. A energia neutra. Só que aquela energia entra neutra, e quando você começa a respirar ela, você pesa o seu problema, você negativa ela. Negativa, positiva, é tudo termo humano. Você negativa ela. Então, aquele pacho que era para lhe melhorar, lhe deu mais energia para você negativar, sofrer mais.
Entendi. E esse estado neutro de oração que você fala é quando a gente faz uma oração, por exemplo, falando...
Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade.
Nem querendo um positivo...
Nem querendo o bem de ninguém, nem querendo o mal de ninguém. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade.
Você orientou um determinado centro de Umbanda, que a gente vai, quando a pessoa chega muitos anos, né, que se dê um passe na pessoa para depois, então, conversar com ela. Mas se a pessoa, você acabou de falar, ela está super negativada, ela não vai negativar
isso? Sim, isso leva um tempo. Mas não vai chegar ao ponto de ela negativar antes da conversa. Então, na verdade, é um descaego da negativa para que a conversa seja ouvida com outros ouvidos e aí ela possa manter aquela neutralidade.
Se ela
fosse
colocada
neutra.
Num campo neutro, tá? Vamos levar ali.
Isso, aí eu vou jogar, a conversa para ela se libertar. Se ela sair dali e não se libertar, ela vai negativar tudo aquilo. Só lembrando, não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. E nada é dado se você não merecer nem precisar. Ponto. Sim. O universo, todos os movimentos do universo são friamente calculados. Para dar a você exatamente o que você precisa.
Isso devia deixar a gente tranquilo, né? A gente não fica.
Eu falo,
então tá bom.
Mas por que você não fica tranquilo?
Não, porque a gente quer coisa.
Não, por quê?
Porque normalmente o universo vai dar o que a gente não quer.
Não, por quê?
A mente vai criar as coisas.
Porque a gente é egoísta.
Porque você não confia.
É. Você quer controlar.
Você não confia que tudo está friamente calculado. Não se integra.
Você quer controlar, você tem certeza que está.
Se integrar à vida. Nós já fez aqui um trabalho, se elevar à vida.
É, legal. Então as doenças que a gente são para nós mesmos sofrermos.
A doença que você tem foram doenças que você pediu para ter. Sejam essas doenças profundas ou sejam uma simples gripe.
Nesse sentido, pode acontecer, por exemplo, a pessoa tem um problema de saúde, mas, na verdade, ela só veio com esse problema de saúde não porque ela pediu, mas porque a pessoa que ia conviver com ela precisava que... Pode acontecer?
Pode acontecer dela ter uma doença, ela ter uma doença para que essa doença e esse estado doente sirva de prova ao outro. Neste caso, você colocou assim, que ela não pediu, ela pediu.
Mas para ser prova para o outro, não para ela.
Perfeito.
Está tudo
pediu como serviço ao próximo.
Se está tudo perfeitamente harmônico, né? Toda essa situação, ela está...
Volto a repetir, friamente calculado. O que é friamente calculado? Nem mais, nem menos. E já... Exatamente o que você pedia. E não tocar o livro da vida na maternidade.
E quando a gente acha que já está fazendo tudo o que você ensinou?
Comece de novo.
Como é que é?
Comece de novo.
Mas aqui, por que a gente pede? Você está dizendo aí que a gente pede, que a Renata estava falando. Pede para uma doença, uma coisa. Por que a gente pede? Por quê? Eu não peço nada. É, eu não peço.
Este pedido é antes da encarnação. É antes de você nascer. Você pede porque aquela situação vai causar uma percepção de vida que vai servir como prova para você. Por exemplo, você pede para ter cancho. E pede para mexer no cancho. Para quê? Para que durante o cancho você possa viver de um zen e com a cura você possa viver de outro, do mesmo zen. Só que o problema é que durante o cancho você singa a Deus. E, durante, e quando se cura, louva a medicina. Tu pode vencer?
Não. Não, mas não entendi, não. Por que que eu pediria isso?
Porque você sabe que aquele é o caminho que você precisa para derrotar alguma coisa que está em você. Qual é a coisa? O apego à vida. A ter que estar vivo.
Isso é hipocrisia nossa, não é?
Mas veja, o que não é hipocrisia na mente humana? Na mente humana, não estou falando em você, na mente humana, o que não é hipócrita? Tudo. Se você perde, o outro é culpado. Se você ganha, você que fez bem. Ah, mas todo domingo eu vou na igreja rezar.
Eu estou perdoado.
Adianta?
Salve,
salve. Salve, né?
É, salve. Como que a oração, então, nesse mundo de regeneração, como que a gente faz? Eu vou dar um exemplo depois. Assim.
Falar, mudo. Mudo de raciocínio, mudo de palavras.
A gente não consegue ficar mudo de raciocínio.
Porque a tendência é pedir, né?
Mudo de raciocínio no sentido de eu quero o melhor para todo mundo. Senhor, visitai os orfanatos. Senhor, mudo. Deixa só fluir. Fica lá no cantinho.
É, essa coisa eu acho engraçada. Tem muito na internet isso. Senhor, olhar para o fulano, pelos pobres, pelos não sei o que, como se Deus não soubesse o que ele tem que fazer.
Não, e não só isso. Como quem fosse rico não precisasse de Deus. Sabe, só quem precisa de Deus é o pobre, é o doente, é o velho, o novo, o rico, ele, o que tem saúde, este não precisa de Deus. Por que o ser humano faz assim?
Ele acha que ele está ajudando, né?
Não, porque ele acha que quem tem dinheiro, quem tem saúde, já tem tudo, não precisa nem de Deus. Porque ele quer ter aquilo. Acha que as condições humanas são capazes de fazer alguém feliz.
Tá, mas eu desvirtuei o assunto. Eu estava falando, ficar assim, calar a mente. Eu falei que a gente não consegue calar a mente. E aí?
Calar no sentido de ficar pedindo, no sentido de ficar orientando, no sentido de ficar só emana, deixa eu sair. Se você está pensando na cor da blusa, não tem problema. O problema é você pensar e não, vou mandar energia para fulano, para acontecer isso, para...
Então é assim, não colocar a sua própria vontade
nessa
oração.
Não observar. Na verdade, seria mais você buscar sempre a sua paz interior e viver a sua paz interior enquanto tiver de oração. Porque tem um detalhe. O corpo humano tem chakras. Concorda? Só que você não comanda o chakra. Vocês acham que eu vou abrir meu saco? Parece que existe uma sabe sossegada que vai lá, abre, fecha a hora que você quer.
Não. Eu achei que era.
É o tempo inteiro saindo energia e entrando, saindo e entrando, e você nem está vendo, porque você nem sabe que tem energia. Mece a mão. Energia. Se não tiver energia, você não mece a mão.
Só para dar um exemplo, semana passada, né, a gente foi num batismo, né? Aí tá, aí tem lá o seminarista, o doutrinador, que fala assim, ó, vocês vão receber essa vela para o seu afilhado, para nos momentos difíceis você acende e faz uma oração. Por exemplo, aí tá uma doença, vai fazer o vestibular, aí eu já fiquei pensando, né? Mas para que eu vou rezar para ele passar no vestibular, né? Se,
dentro dessa doutrina que a gente estuda, que tudo está pré-determinado, está escrito, ele vai passar, se tiver que passar, não vai ser.
Porque mesmo o religioso ainda acha que a elevação espiritual se reflete em condições de vida.
Uma teologia da prosperidade.
Assim, sim, né? Claro. Mas, veja, no Pixi já tinha uma religião. Todo religioso, em qualquer religião, pede Pachi. Pede Pachi o quê?
Sucesso.
Coisas materiais. Choque. Né?
Agora, você já pediu para algumas pessoas, inclusive para mim, há anos atrás, quando tivesse algum problema, acender uma vela e mentalizar. Como é que funciona isso?
Mentalizar o quê?
Não lembro mais o que você falou.
Mentalizar. Não é mentalizar o que você quer. Eu nunca disse mentalize o que você quer que você vai conseguir. Mentalizar é no sentido de você jogar ali e receber de volta. É porque isso aqui, vela, não é vela, né?
Energia.
Isso é fluido cósmico universal. Não é fogo, a vela.
Fogo também.
Aqui,
puxando aí também do Márcio, muitas vezes você já falou para mim também que às vezes você está numa, sei lá, um agitado, coloca um copo de água com sal grosso embaixo da cama.
Isso.
Pra que, assim, mas aí você não fala para pensando em quê? Você só fala para pôr. É. Mas agora eu quero saber por quê.
Porque o.
Vai quebrar um copo?
Como de água com sal grosso embaixo da cama.
O que é chau?
Hã?
Fluido cósmico universal, o quê?
Salgado.
Não. Combinado de determinada forma. O livro do Espírito te diz que as coisas materiais, os objetos materiais, são resultados de combinações diferentes do fluido cósmico universal com ele mesmo. Não é com mais nada. Então, naquela combinação, o fluido cósmico universal tem o sentido de captar energia. Certo? Quando eu falo para você colocar o copo d'água debaixo da cama, e essa foi uma hipótese que eu dei para a Pia, eu não estou falando por você. Eu estou falando pelos seus mentores. Por aqueles que vão lhe ajudar a descarregar. Porque eles pichijam ainda vê-lo chau para jogar energia. É por lixo que forma a boinha. A boinha que forma é a energia que eles estão removendo de você e jogando ali. Compreendeu? Agora, isso não vai mudar um milímetro da sua vida. E nem um milímetro do seu estado de espírito. Aquilo pode lhe dar, num simples momento, uma força para você reagir de um modo diferente. Só isso.
Você escolhe como usar essa força. Né?
Você escolhe como usar.
Já está ótimo.
Você pode só falar, estou bem, então segue a vida.
Mas é um copo com água ou um copo com sal?
Copo com água e chau grosso.
O mesmo serve para vela também.
Então. O mesmo serve para vela, serve para o pito, serve para caçaça, serve para tudo.
Eu, na realidade, às vezes, como eu tenho vivido uns momentos meio angustiantes, o que eu fiz já algumas vezes, que é uma coisa que eu não fazia, era assim, falar, olha, me ajuda se pudesse, for do meu merecimento, de toda essa situação, que a coisa se resolva da melhor forma que o universo possa, alguma coisa nesse nível. Eu faço assim muito rápido e continuo lá no meio do furacão e sei lá, e a coisa sempre se resolveu.
Só toca a energia, mas se resolveu, já ia resolver.
Tá.
Não se preocupa com isso.
Eu acho que você já respondeu. É a questão da dor de cabeça, dor de estômago. Sempre que eu faço isso da vela e do sal grosso, acaba passando. Como é que isso funciona?
Porque tirou a energia que estava causando aquilo.
Mas pode não tirar também.
Pode não tirar também. Se você não tiver um merecimento naquela hora, não tira. Porque não é mágico. Pode lhe dar força, mas se você se entregar depois, volta tudo.
É, eu percebo isso. É que, isso, na verdade, o astral muda para melhor.
Isso, mas depois pode cair de novo.
Pode.
Mas na verdade, para você, normalmente não é energia sua, né? É porque, como você está, vamos dizer assim, na nossa casa...
Né? Vocês estão na nossa casa.
Muita coisa é levada para trabalhar lá. Então, de você capta coisas que são levadas para trabalhar lá. É diferente.
Assim, é muito difícil para nós, já percebi, não usar nada material, né, para exercitar, né, para fazer o trabalho que você propõe. Né? Eu, por exemplo, quando eu estou com vontade de fazer uma oração, quando eu quero adotar uma rotina de oração, não sei, eu uso uma vela.
Perfeito.
Mas sabendo que eu não preciso da vela.
Perfeito.
A vela é como se fosse uma referência para mim.
Perfeito.
É como se enquanto eu acendesse ela, eu estivesse sendo ouvido. Mas eu sei que eu estou sendo ouvido a qualquer hora. Agora sim, minha pergunta é meio estranha, mas qual é a melhor forma de você usar essas coisas materiais assim? Porque isso pode se tornar um exagero, concorda?
Concordo, pode virar quando idolatria.
Quando é que isso vira exagero?
Quando você depender disso para ser feliz.
Ou seja, entendi.
Você já comeu sopa de pedra?
Não.
Então eu vou lhe ensinar a receita de sopa de pedra.
Opa.
O moço não tinha o que comer. Aí de botou água para ferver e botou pedra lá dentro. Aí passou o primeiro e disse: o que você está fazendo? Ele: sopa de pedra. Mas não tem mais nada? Não, só tem pedra. Então eu vou lhe dar um alface. Jogou lá dentro. Aí veio o outro, deu cenoura. Jogou lá dentro. Aí veio o outro, deu não sei o que, jogou lá dentro. Aí quando ficou pronto, ele tirou a pedra e jogou fora. E tomou a sopa. Você pode usar a vela como, vamos dizer, elemento. Mas sabendo que você precisa ter seu trabalho. E você vai usar a vela até a hora que não precisar mais dela. Na hora que não precisar, joga fora.
Ah, legal.
É o que eu acabei de dizer, do esconder atrás do ensinamento, do baganhar. Você pode usar o que você quiser, desde que você saiba que aquilo não vai resolver se você não trabalhar. Uhum. Aí você começa a trabalhar. Aí dá certo. Chegou. Do outro dia você vai lá para ganha, esconde atrás do ensinamento, põe vela, faz o seu trabalho e dá certo. Mas tem um dia que você vai dizer: para que eu vou baganhar se eu já sei como é que faz?
Ah, tá.
Então, nessa altura, a vela só é para atrair.
Veja, a vela é um instrumento da caminhada dele, que vai servir como prova para ver se ele vai continuar trabalhando ou vai criar idolatria a vela. Ah, porque foi a vela que o caboclo me deu, aí aquela vela é chagada.
É.
Coitado.
Joaquim, eu passei num peito no homeopata esses dias, eu achei que ele deve ser seu seguidor, viu, Joaquim? Porque depois ele me explicou lá um monte de coisa e tudo, e ao final ele virou para mim e falou assim: olha, eu vou te dar três remedinhos aqui, tipo, você toma, mas uma coisa você já sabe, né? Se você não mudar por dentro de você a visão das coisas, isso vai te ajudar em nada. Aí na hora, eu acho que o Joaquim está aqui falando, mas cara, não era possível.
Ah, sempre fazer uma visita dessa, assim.
Poxa, não sou eu.
Eu sei, mas...
E nem é meu seguidor. Tem um detalhe que vocês não perceberam. Nunca falei nada novo.
É, verdade.
Eu nunca inventei fórmula ou solução mágica. Isso é normal, isso é natural.
A própria psicologia fala isso.
Sim, a única coisa que vocês pichijam ainda que eu venha, pichijam ainda que eu fale, é porque vocês, na hora, não procuram remédio. Se sabe. Todos vocês sabem, aliás, este eu acho mentiroso. Todos vocês sabem. E eu vou lhe mostrar uma coisa. quantos assuntos nós já conversamos aqui?
Uma boa síntese, né?
Em todos eles, o que eu falei já era o que você esperava que eu falasse.
Sim.
Já sabe a resposta.
Ele já sabe, né? Já sabe.
Exatamente. Então, veja, não é cheio seguidor, isso vamos dizer assim, é uma cultura natural do planeta, que usa quem? Quem não vive iludido. Aquele que ainda está iludido de ser um humano, de ter uma vida humana, de que ele pode fazer o que quiser e que a vida tem que lhe satisfazer, esse não consegue colocar em prática. Mas não porque ele não saiba. É porque ele não coloca. Porque ele sabe. Você sabe muito bem que quando chega na hora do vulcão, você sabe que você tem que se afastar. Não se afasta, continua jogando fogo dentro do vulcão. E aí depois acude a Deus, o Aquinho, um monte de gente, de não ter lhe dado armas para se fugir no vulcão.
Pai Joaquim, eu escutei, eu li uma frase da Madre Teresa, assim, é, mais vale ajuda ao próximo do que uma oração.
Sim.
Aí eu me pergunto, esses templos, essas igrejas, cheio de gente orando, e tanta gente precisando de ajuda e não de oração.
Perfeito. Por quê? Porque as pessoas pichinjam a igreja é para orar pelo mundo e não fazem nada pelo mundo.
Sim, por quê?
Por quê?
Por quê?
Porque dá menos trabalho.
Não é assim que o Todo-Poderoso, né? Deus vai
ajudar. Eu nunca tinha pensado nisso.
Sim, dá menos trabalho. Oh, Chave,
não tinha pensado nisso.
Chave, tem muita gente que compra o terreninho no chão pelo telefone. Não, eu dou o sim, eu ajudo, sim. É mais fácil, não precisa nem sair de casa.
Falta agora buscar.
Agora, ajudar o próximo tem um detalhe. Qual é?
Não esperar nada.
Não esperar nada. Ajudar por ajudar.
Isso aí, Isael, não é nem detalhe. Isso devia ser obrigação.
É.
Mas qual o detalhe?
Você está falando ajudar materialmente, emocionalmente, tanto faz?
Tanto faz.
Ele que tem que pedir.
Não.
Só vai receber
esse isso também seria obrigação.
Quer fazer o que ele quer.
Hã?
Vai receber se ele merecer.
Como que a gente
saber o que ele quer.
Ele quer o próximo?
É, exatamente.
Porque na maioria das vezes é você dar ao próximo o que você quer para você. Será que ele quer a mesma coisa?
É.
Exatamente.
Devolve o colar.
Não é perguntar. Você fechija ir ajudando o outro e vendo se você está realmente ajudando, ao invés de ficar, olha só, eu fiz por. Eu dei o conselho, ela nem ouviu o que eu falei, foi fazer o que quis. Sim, porque ela não acreditou nas suas palavras. Porque para ela aquilo não é solução, dê a ela o direito de não acreditar. O problema é que vocês não ajudam o outro. Vocês querem dar ao outro o que vocês querem e querem que o outro, por lixo, se torne submisso a você.
É que a história do mendigo que ele pediu dinheiro e você. Ele quase.
Posso contar uma historinha?
É a história, da galinha que não queria atravessar a rua e o escoteiro atravessou ela.
Posso contar uma historinha parecida?
Pode.
Eu estava saindo do trabalho e lá onde eu trabalho, aqui, no centro, né? É, tem muitos moradores de rua, né? Aí uma vez saindo do trabalho, eu vi um senhor sentado na calçada, né, em condições de mendicância e tudo mais. E ele estava sem sapato, né? E estava muito frio. Eu passei ali, eu fiquei, né? Com compaixão dele, né?
Fiquei com dó.
Eu falei, meu Deus, tá frio, ele tá sem sapato. E eu tenho um sapato lá em casa que eu não uso, né? Aí eu cheguei nele assim e falei o seguinte: escuta, moço, você gostaria que eu te desse um sapato? Aí ele falou: eu gostaria. Cadê o sapato? Aí eu falei: ah, então, é que tá lá em casa, eu tenho que buscar, mas eu trago outro dia. Aí ele: ah, então não precisa não. Aí eu: não, moço, mas
mas você tá sem. Aí ele, não, você tem o sapato aí com você agora? Aí eu falei, não, tá lá em casa, mas eu não sei, eu acho que eu te trago outro dia. Aí ele, ah, não precisa trazer nada então. Aí nessa hora, é, eu
tô nessa hora certo. Você ficou com raiva dele, mal é vai ter tido.
Não é isso. Não, eu não resolvi, mas assim.
Você quer ver, ó, que ela falou azul, dá o poste. Se você vê uma pessoa selando a álcool e pedir dinheiro, você vai dar dinheiro pra ele?
Não. Não, porque vai pensar que...
Não, mas...
Hã? Não, por quê?
Vai pensar que vai tomar cachaça, tem mais álcool.
É, ele vai, e daí? Você não quer ajudar ele? É que ele quer tomar cachaça.
Exatamente.
Ele não quer dinheiro pra comer, ele quer tomar cachaça. Qual o problema? Ou você vai ajudar ele ou você vai ajudar você.
Mas aí não é ajuda.
É, ajuda, sim. Ajuda a fazer o outro feliz, que a felicidade dele está na cachaça, o problema é dele.
Ele tem o direito.
Aí entra o respeito. Mas, para aqui, só para eu complementar. A minha expectativa nessa história foi o seguinte, que ele falasse, não, moço, muito obrigado, eu preciso, traga quando
você
puder.
Você é um anjo,
obrigado, você me salvou. Eu espero que amanhã não tenha problema.
Sabe qual é o nome disso?
Ilusão.
De não, é pior. Cafetão. Você tá usando o outro para ter um prazer.
É, mas
para ganhar um benefício. Você explora o pobre coitado para se sentir bem.
Não, mas veio o pai Joaquim na minha cabeça falar depois, aí eu não fiquei com raiva dele, não. Não, errado sou eu de ir lá encher o saco do moço.
Ele tá lá quieto, parado no canto dele, cheio o sapato dele, você vai lá querer enfiar o sapato
no canto dele. Eu vou encher o saco dele.
E que tem muita gente que tira o sapato pra poder andar descalço pra descarregar a heresia. Você quer tirar isso dele.
Aí foi nesse dia que eu percebi que realmente a gente ajuda de uma forma muito estranha, né?
Entendeu agora, poxa? Ajudar o outro é fazer o que ele quer.
Mesmo não... sabendo que vai acabar com a vida dele bebendo, fumando droga.
Poxa, você vai acabar com a sua vida no bebendo e fumando droga. A sua vida também vai acabar. Qual o problema? Morrer todos vocês vão. Agora, se o que ele quer beber, disse beber. Uma vez me perguntaram, Joaquim, acho que foi até o doutor. Joaquim, se você vê um homem com um revólver na cabeça para te matar, o que você fala? Eu digo, boa morte.
Joaquim.
Ele quer te matar, quem sou eu? Para impedir a ele uma vida que ele não quer.
E depois ele não vai viver a vida dele, né?
Hã?
Depois ele não vai viver a vida dele, né?
Nem chofeu, eu comentei, né? Nem cara levou os tocos dele.
E a gente faz isso direto em família.
A gente faz isso direto em família. Em família a gente faz tudo direto. Não existe lugar onde você seja mais egoísta do que no seu meio familiar. Por quê? Porque é o que eu falei, são os mais próximos, é ali que as provas acontecem e é ali que você se sente mais à vontade para cobrar dos outros.
É onde a posse é maior, né?
Onde a posse é maior.
Porque quando você vira as costas, eu vejo lá. Aí eu também faço isso, né? Eu menos, porque eu já sou mais politicamente correto, mas assim. Com o grupo, aí todo mundo se dá o direito de falar todas as mazelas, né, com as suas razões. Aí, vira as costas, chega um outro, nossa, é uma seda, a educação impera, né, a outra. Aí você olha e fala, pô, o que aconteceu, né? Aí, aí o outro fala, não, mas é você que é grossa demais. Eu falo, não, eu... Pelo menos eu um pouco mais coerente.
Eu só saco mal você.
Então é isso que você falou. Dentro da, por isso que o caos é maior. É o que eu percebi.
Porque você se assa mais no direito de cobrar o outro por causa dessa ideia da família. É. Na verdade, você não tem uma família. Você tem seguidores, né? Gente que tem que lhe seguir, tem que fazer o que você quer.
E depois ainda escuta. Eu te disse, né?
É, exatamente. Mas a gente está trabalhando.
Por isso que você falou...
Oh, desculpa. Não, é só para complementar aquilo que ela estava falando da ajuda, né? É, eu ouvi recentemente, semana passada, num vídeo, que agora eu estou olhando algumas coisas diferentes, e tem um médico que ele prova, por A mais B, lá dentro do estudo científico dele, é, que você dá um copo de Coca-Cola para uma pessoa é o equivalente a um copo de cerveja. Então, a médio e longo prazo, você vai... É, os malefícios do álcool, os ingredientes da Coca ou semelhante, causam o mesmo benefício. Aí você fala, pô, né? E a gente acha que o refrigerante não faz mal, só a cerveja faz mal. Você vê como a gente é louco e como tudo alterna. Hoje a cerveja faz mal, mas a Coca não. A Coca ela provavelmente daria. E aí tem gente já mostrando que ela é tão maléfica quanto o álcool e causa lá a tal da cetose hepática lá. Não
causa mesmo. Matou então... todos até hoje.
E vai morrer, né?
E tudo é culpa do ovo.
Não, eu tô gozando da sua cara, mas ainda tá dizendo que eu tô achando que eu tô com...
Não, eu tô focando...
A Coca vai fazer mal a quem?
Quem merece,
a quem tiver que fazer. Exatamente. A quem não tiver que fazer, não vai fazer.
E eu queria também mostrar também esse lado, que o que a gente pensa que é bom, nem sempre é bom. E o que a gente pensa que é ruim, nem sempre é ruim, por conta desse... Quem vai, cada um vai receber o que merece.
Tem uma frase que nós falamos no ano 2000 ainda. Não existe verdade absoluta nesse planeta. O que é não existir verdade absoluta?
É que tudo que vem é parcial. Tudo que eu sei é parcial. Amanhã pode mudar.
O que quer dizer não ter verdade absoluta?
Ou não posso acreditar em nada.
Quer dizer que nada é 100%.
É.
Verdade das vicissitudes.
Tudo tem, vai até um ponto...
Nada é 100%. Tudo vai causar uma porcentagem menor do que 100. E se causa uma porcentagem menor do que 100, não é absoluto. Tudo que você sabe não é absoluto, é relativo. Então você não pode ter 100% de certeza de nada.
Não pode afirmar nada.
E aí na hora que você se conscientizar que você não tem 100% de certeza, você pode viver com 1%. Enquanto achar que você tem 100% de certeza... Você vai viver os 100% a vida inteira. E vai chover a vida inteira.
Porque a hora que acontecer, você vai falar, pô, mas eu tinha garantia, né? Por isso que não
dá. É. E tem gente com mais de 100 anos que fuma, tem gente com mais de 100 anos que bebe o refrigerante, bebe a cerveja.
Os dois bebem.
E vai morrer de unha encavada.
De bala perdida.
E aí então se estabelece. Todos têm que tirar a unha para a unha não encavar.
É.
Aí a unha não encava, fica a pele fica de leve, o micróbio entra por ali, aí diz, o micróbio entrou pelo buraco da unha, a partir de agora todos têm que ter unha. É assim que o mundo humano corre. E você vai acreditando, vai sendo empurrado para lá, empurrado para cá, e está sempre com o quê? Olha bem que é importante.
É.
Você vai acreditando nos 100% e aí você está sempre com o quê?
Com certeza?
Não.
Com medo de estar fora do 100?
Com medo.
Tá, com medo.
Você está sempre com medo, porque tomar isso faz mal, tomar aquilo faz mal, fazer isso faz mal, fazer aquilo outro faz mal. E você está sempre com medo de alguma coisa. E aí não é feliz. E aí coloca a culpa em quem?
Deus.
Primeiro lugar em Deus.
Por que que não acaba com a Coca-Cola se ela faz mal?
Não, antes quem quer toma. Eu não tomo.
Esse é o problema. Quando você acredita qualquer coisa como 100%, ou seja, isso faz bem, aquilo faz mal, 100%. Não importa. Você vai ter sempre medo do outro lado.
Aí entra naquilo que você falou das crises, né? Aí fica neurótico.
Sim, claro. Você está sempre... Porque o medo lhe faz o quê?
Eu tenho medo.
Hã?
Eu sou medo.
prisioneiro. E nessa prisão, o que, que você faz? Você está olhando para o lado.
Você
não está olhando para frente, você não está vivendo sua vida. Você está vivendo com medo de alguma coisa acontecer. Enquanto você está vivendo medo, a vida está passando debaixo do seu nariz. Por isso é que eu digo, vida é aquilo que passa debaixo do seu nariz enquanto você está olhando para outra coisa.
Distraído.
É um labirinto, né? Mas é um labirinto. Agora, para falar em labirinto, uma questão assim, talvez mais idealizada. É, eu queria tocar no ponto do eu sou. Do eu sou e de nós somos todos juntos. Então, nós estamos aqui enredados nessa trama que é Maia, né? A Terra, o planeta Terra. Mas, se todos somos um, e se nós estamos aqui em provação, significa que somos deuses, ou Deus todos nós.
É Deus isso? É você.
Deus sou eu, sou ela, e nós estamos
não diga
aqui
que você. Que você é Deus, porque você vai exigir para você as prerrogativas de Deus.
Eu queria sentir, perceber por que esse conceito do todos juntos, de eu ser Deus e ser tão imperfeita. E todos serem tão imperfeitos.
Deixa eu só lhe explicar uma coisa. Somos todos um. A união, a fusão perfeita de todos em um choque. Isso é um ensinamento. É um ensinamento que diz respeito ao mundo espiritual. Ou seja, algo que você não vai ter condição de entender. Eu vou tentar lhe explicar. Porque o bom é quando você tem história, né? Nós fez um trabalho falando do universo universal para seres humanos. Não sei se vocês já ouviram. Nós falamos da felicidade, nós falamos do amor universal em linguagem para ser humano, e aí nós falamos do universo universal. E aí eu disse o seguinte, se todos são um, se só existem na unidade, não existem espíritos, que acaba com unidade. Tudo que você colocar no pulau acaba com unidade. Então você só pode pensar que existe um só espírito. Concorda com
eu? Eu não entendi a colocação.
Tudo é uma coisa só, certo? Não existe separado. Eu e Deus somos um.
Sim.
Tá certo?
Sim.
Se só existe um, cadê um monte de espíritos? Teria que haver um monte, não só um. Então não existem.
Então não há uma verdade.
Existe só um. Dá para você entender isso? Não.
A gente
dá para você trabalhar com isso, viver isso? Não. Então, essa unidade que você fala, que você já ouviu e é verdade, ela tem que vir lá para você apenas como uma arma para você destruir algum sofrimento e não para entender. Se você quiser entender isso, pela mente humana, você não tem capacidade de entender isso. Então use quando pichijar, quando se lembrar, quando for um argumento bom para você parar de sofrer. Fala isso e queça. Não quero entender.
É impossível, né, Fábio?
Esse seria um conceito das mônadas?
Está muito acima disso. Na verdade, eu lá expliquei, eu tentei explicar. Na verdade, é o seguinte. Existem vários espíritos, mas uma só consciência para todos. Aí transforma ele numa só.
Ô, Joaquim.
É todos pensando igual, só que são todos diferentes e juntos igual.
É, a gente pode, pelo próprio esforço, conseguir adquirir uma percepção,
não,
ou uma intuição,
não,
melhor sobre como é o outro.
Não, não. Você não consegue entender o que acontece no quarto ao lado. Me desculpa, você não consegue entender como a sua mãe pensa. Que você convive com ela o dia inteiro. Você vai querer saber o que está acontecendo agora em Marte?
Não, mas assim, perceber para o seu próprio bem, né?
E sabe o que acontece quando você está pensando em Marte?
A vida está passando.
E você está sofrendo. E você ainda está trabalhando contra aliado porque mudaram você de posição. Lembra lá no Chico aqui que ele falou isso? Eu vivia feliz que tinha uma função. Aí me tocaram, agora eu faço. Ele não quer nem saber se está certo.
Eu acho que eu não formulei bem.
Vale muito mais a pena para você se ocupar com o seu dia a dia, aonde você pode agir, não agir fisicamente, mas agir no seu mundo interno, para não viver aquele sofrimento, do que você se preocupar com o universo.
Ah, a forma... Eu entendi. A forma que eu faço isso, por exemplo, eu vou lavar a louça, certo? Eu posso fazer isso com um sentimento de contrariedade, ou eu posso fazer isso com um sentimento... Qualquer coisa banal da minha vida, eu posso fazer de uma forma melhor do que...
Melhor internamente.
Internamente.
Não é que a louça vai ficar mais lavada, que a louça vai ficar brilhando. Isso. Não! Eu desde o início, inclusive, lavar louça é um exemplo que eu dei de atenção plena.
Exatamente.
Atenção plena não é a louça que você está lavando. Atenção plena é o seu mundo interno, para ver se internamente você está lavando louça em paz e harmonia, ou você está lavando louça por prazer ou por obrigação.
Tá. Vamos supor, eu estou lá lavando a louça, estou tendo atenção plena e eu chego à conclusão de que eu não estou em paz e harmonia. Aí...
Descobre por que você não está em paz e harmonia, o que está lhe roubando a paz, o que você que lhe está fazendo ao invés de estar lavando louça, e diz que eu tenho para agora lavar a louça. Ou eu paro e vou fazer o que eu quero, ou eu lavo a louça e depois vou fazer o que eu quero.
Bom, não, mas às vezes...
Sabe, é tão simples.
Não, mas às vezes esse pensamento de é o que tem para hoje, é justamente o pensamento que te deixa triste.
Não, o que te deixa triste não é o pensamento de que tem para hoje é isso. É porque você não queria ter isso para hoje.
É, tem que trabalhar no que você queria.
Beleza, o que lhe causa contrariedade não é o que você está fazendo. É o que Shekeli está fazendo.
Ah, é. Sim.
Sente a contrariedade está no mundo dos...
Desejos.
Sempre que você está apegado a um desejo, você sofre com o que tem hoje.
Até porque fazer certos trabalhos é considerado na cultura uma coisa que não é muito legal. Podia... Bom, eu aqui, eu estou até falando isso por viver isso agora, né? Que eu saí de uma vida totalmente diferente e hoje eu estou resumida a ficar dentro de casa, lavar, passar, essas coisas. E um dia eu me peguei questionando isso, né? Tipo, puxa vida, né? Olha o que você está fazendo.
Eu estudei tanto chá para ficar lavando louça e varrendo
casa. Tanta coisa, conheço tanta coisa. E eu estou aqui lavando roupa, lavando louça. Aí eu, sei lá, na hora acho que eu tive esse vislumbre de falar assim, qual a diferença de você estar aqui lavando louça ou você estar trabalhando num projeto grandioso? É só status, é condição. Ah, ó, doutora, fulano, ó, aqui. Aqui ninguém te valoriza. Entre aspas, você está aqui, ninguém te
diferença. Deixa eu mais um minutinho. Ninguém te valoriza.
Eu, família.
Não, não é que ninguém te valoriza. É que você não se valoriza.
Sim, aí eu fui trabalhando isso... Precisei de uma semana, mas por quê?
Por que você estava indo casa?
Então, porque agora eu...
Não. Por que você estava indo casa? Porque você pode ficar em casa e não vai em casa.
Então,
por que você estava indo casa?
Porque eu gosto da casa linda.
Então valorize-se. Eu estou fazendo porque eu gosto. Porque eu quero. Porque eu acho bom. Agora, se alguém acha que isso é de menos importância, o problema é dele. Para mim, isso tem importância. Esse é outro ponto. Vocês sofrem porque vocês não valorizam o que vocês fazem e esperam que o outro valorize. Sabe? Que a maioria aqui é mulher. Mulher não vai comprar outra sem outra.
Eu não.
Por quê?
Porque
precisa de aprovação. É para pedir a opinião. Mas agora, você vai comprar outra para o outro ou para você?
Precisa da aprovação.
Então a única opinião que é necessária ali é a sua.
É. Mas demora, né, Joaquim?
É a sua. Então vá você, tranquila, compra o que você quiser. Se o outro não gostar, ele que compre a roupa para ele. Eu vou me vestir para mim. Para eu estar bem comigo. O outro que te dane. Sabe? É esse tipo de liberdade que vocês precisam. Precisa estar livre da dependência do outro a povoar vocês.
Tá vendo? Aí eu já me libertei.
Aí eu também. O negócio é o seguinte: eu gosto das coisas limpas e arrumadas em casa. Só que agora eu estou tendo problema de coluna, sério, operei e não estou boa. E agora eu não posso fazer. Agora eu estou sofrendo pra caramba. Eu aprendi com o senhor a lá dentro não sofrer.
É o que eu tenho para hoje, o que eu tenho para... Enquanto eu pude, eu lhe vai em todas as casas do mundo. Hoje eu tenho uma restrição física que não me deixa vai todo dia. Posso até um pouquinho, paro, outro pouquinho, paro, mas eu não posso mais fazer o que eu fazia. Valorize isso aqui, ó, seus cabelos brancos. Porque a sua doença é uma doença de idade. Sabe? É outra coisa que vocês precisam. Dentro do valorizar, é valorizar você a cada etapa da sua vida. Você já teve uma etapa onde você era uma mochinha, que você saía, que você tinha força, que você tinha dinamismo, que você corria, pegava, fazia. Acabou. Hoje você não tem mais. Você precisa, ao invés de se lamentar porque não tem, dizer, isso é fruto de tudo que eu já fiz. E valorizar isso em você. Valorizar a restrição, ao invés de lamentar porque tem um problema e não pode fazer. Valorizar a si mesmo não é você valorizar as coisas boas, mas é você valorizar tudo que você tem. Eu já disse, se você é um safado, diga para você, eu sou o maior safado do mundo. Não queira deixar de ser safado, porque a sua personalidade hoje é ser safado. Então seja o maior safado do mundo. Valorize a sua safadeza. É isso que você precisa. Não é você lamentar que está com problema, não é você sofrer porque a casa não está limpa. É você valorizar você. Olha, isso é fruto de anos. Anos que me serviram como aprendizado para chegar até aqui hoje. É a minha situação atual. Louvado seja Deus.
Joaquim.
É chorinho.
Se me permite.
Claro.
O sofrimento, ele abre a nossa aura para, digamos assim, estarmos à mercê de entidades que podem nos fazer mais mal ainda?
O sofrimento abre você para objeções que podem lhe fazer mal? Não.
Atrai? Não.
Não. O sofrimento pode lhe trazer companheiros espirituais que vivam igual a você, para que nessa você e ele tocando essa mesma energia, você possa chegar ao ponto de dizer, eu não quero isso para mim.
Então, ele
o
vai...
problema é o seguinte, foi ela que disse, eu acho, a primeira coisa eu preciso decidir o que eu quero. Sim. Enquanto você, preste bem atenção às minhas palavras, porque eu vou usar termos humanos. Enquanto você não se revoltar por sofrer, revoltar com você mesmo, enquanto você não tiver raiva do seu sofrimento, enquanto você não tiver nojo de seu sofrimento, você nunca vai ser feliz. Você sempre vai achar que aquele sofrimento é natural, é normal, e não é. Sofrer é um elemento antinatural para o espírito. Eu já disse isso. Só os espíritos encarnados no planeta Terra, no universo, sofrem. Só os encarnados no planeta Terra sofrem. Em nenhum outro planeta do universo existe sofrimento.
Mas atrai ou não atrai, Pai Joaquim, os obsessores quando você está no sofrimento?
Atrai.
Atrai.
Atrai não no sentido dele lhe fazer mal, mas de você se afundar cada vez mais para ver se você desiste daquele tipo de vida.
Então é um amigo, mãe.
Então é amigo, não é uma pessoa que vai me fazer mal.
O problema é que você não chama de amigo.
Ah, não?
Não. Veja, você diz assim, o bêbado atrai sofredores que gostam de beber.
Bebida, né?
Sim. Mas por quê? Porque são iguais. Na hora que você não quiser mais o prazer de beber, não é a bebida, o prazer de beber, esse sofredor vai embora. Ele não faz mal com você, ele se liga no que você já tem. Ele não vai fazer mal.
Porque...
essa é a diferença.
Desculpe, porque já aconteceu comigo de estar contrariada com determinadas situações e ficar ouvindo palavrões horríveis. Aí eu fico assim, será que sou eu que estou falando?
Não.
Ou será que é o outro?
Não, são espíritos que estão na mesma vibração que você. Você achou bonito o que ele falou?
Mas às vezes achou
bonito,
chega tão perto que eu falo palavrão.
Você achou bonito o que ele falou, você vai falar o palavrão. Você não assou, está na hora de você parar. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida?
Exatamente.
Como eu estou vivendo a minha vida? Olha o que eu estou me entregando. E eu ainda quero ser feliz? Ainda quero encontrar felicidade?
É uma coisa maluca.
Eles estão ali para isso. E na hora que você quebra essa sintonia, eles vão... para outro lugar. Vão não. Deus leva para outro lugar. Porque não foram eles que vieram. Foi Deus que colocou ali para ver se você se toca. É. Se você para de cair naquilo.
É uma cilada, né?
Então, eu acho que eu queria sentar um caso pessoal aí disso. Sim.
Se você quiser, está no outro colchão.
É meu trabalho, gente. Me desculpa.
Olha, é a pior coisa. Quando você impõe seu próprio caso, eu posso ajudar direto. Tá. Senão eu fico só em teoria.
É, nessa questão de assustar, de dar nojo, de dar, enfim, choque com o próprio pegadinha, né, de ego com sofrimento, comigo foi essa questão de do vazio emocional e do atavismo da conquista. Da necessidade de depois da conquista ser idolatrada, enfim. Quase como uma coisa de psicopata que prende suas vítimas como chama esses quartinhos subterrâneos, assim, gente? Vai colecionando admiradores e aí você... Entendeu? Essa coisa bem doente mesmo. Claro que, né, na prática, a gente é um psicopata externa, né? Sou psicopata interna, como quase que todos nós temos alguma coisa. Mas, enfim... Aí, E aí eu percebi esse vazio imenso que tem a necessidade de ter esses prisioneiros. E claro que você não dá conta de ter prisioneiro nenhum, enfim, aí aquele vazio fica horroroso. E aí você percebe que, na verdade, quem está aprisionado é você.
Ixo!
E aí você vê a cela de vidro, assim, que você está lá dentro. E aí isso dá um susto, isso dá uma coisa que você, pelo amor de Deus! Eu quero sair dessa cela. Como é que eu saio dessa cela? Como é que eu saio dessa armadilha, desse atavismo? Então, se você puder ajudar isso.
Que deixa eu falar uma coisa pra você. Vagio emocional. Vamos começar daqui. O que é um vagio emocional? Não amo ninguém. Ujo todos que aparecem.
Também, mas
ujo no sentido de você disse, aduladores, de gente para lhe adular.
Se você não tem nada, você precisa de alguma coisa para movimentar.
Perfeito.
Então você pega um escravo
que
vai ficar
fazendo assim. Por que você vive um vazio emocional? Por que você é capaz de viver? Por que um ser humano é capaz de viver um vazio emocional?
Porque não sabe o que é vida?
Não,
sei.
Tem
não.
Sinceridade.
Olha. Eu acho que é muito difícil um ser humano viver um vazio emocional, porque um ser humano nunca está sozinho.
É, porque a cabeça não para, né?
Não, o ser humano nunca está sozinho. Ele está sempre acompanhado.
Ah, tá.
De quem?
Dele mesmo.
Dele mesmo. Começa daí. O vazio emocional seu é porque você não vive com você. Essa questão que nós acabamos de conversar, de valorizar você. Valorizar você a você. Não é valorizar o seu lado bom, mas valorizar tudo que você é. Dar valor positivo a você. Eu já disse uma coisa aqui muito interessante. Aqui que eu digo nas conversas. Só existe uma pessoa que vai ser igualzinha a você. Só existe uma pessoa que vai querer as mesmas coisas que você, que vai gostar das mesmas coisas que você, que vai achar certo tudo que você acha. Quem é essa pessoa?
Você mesmo.
Você. Só que o problema é que como você não valoriza você, você sai procurando quem lhe valorize. Só que quem lhe valoriza é uma pessoa diferente de você. Então, em algum momento, a mágica se quebra. Sabe, você diz assim, namorar é fácil. Sim, porque é uma mágica no ar quando você está só no namoro. Quando você encontra de vez em quando, quando você só sai para passear, só sai para se divertir. Na hora que junta as escovas de dentro, que na verdade não é as escovas de dentro, mas junta uma personalidade com a outra, sempre sai rusga. Por quê? Porque são diferentes. Então, se você não está numa relação, estando com você e tendo o outro ao lado, olha a diferença. Você está com você, tendo o outro ao lado, você nunca vai ser feliz, porque você quer que o outro esteja em você. Então, o primeiro trabalho para você sair deste vazio é amar a você. É valorizar você. Sabe, eu volto a repetir, eu sou safado, sou o maior safado deste mundo.
É por isso que a gente vive sempre inseguro e com esse medo todo. Né?
Porque você vive sempre procurando alguém que lhe aprove. Você vive sempre, como ela disse, um monte de aduladores, basuladores. Não estou chegando a este ponto, estou só usando o termo, mas pessoas que digam, olha como você é bonita, olha como você é simples, olha como você é amorosa, porque você não valoriza em você o que você é. Não importa se você é uma gueira, uma quibinga com todos. Valorize você por ser assim. Como você não valoriza, procura outro que ache a sua amorosidade. Na hora que você estola, ele some. Aí você cai de novo no vazio. Porque você não pensou o vazio com a única pessoa que pode pensar o seu vazio. Você.
É buscar o amor dentro do que ao invés de fora.
É buscar o amor a você. Dentro o amor está sempre. Mas é buscar o amor na você. Doutor, uma vez você foi na minha casa de me pedir ajuda num ponto. Aí eu disse para você, mas você é assim, qual o problema? Ah, mas eu pichinjo, isso está certo? Não importa se está certo, não importa se isso é verdade, não importa se você, se todos têm que ser assim, você é. Valorize você por ser. O problema é que vocês ficam se analisando e nessa análise, você que eu digo é mesmo, e nessa análise ficam se destruindo. E aí, como se destrói? Quer que alguém elogie. Que alguém te reconstrua. Mas só que este alguém não pensa igual a você. Ele vai ter que cobrar de você outras coisas. Como você não quer fazer, quando acaba a mágica, some. Afasta. Está começando a compreender? Isso é o primeiro detalhe. Este vazio em você, você supe com você. Pera aí, agora deixa só completar o assunto.
Então, Jorge, eu tenho duas coisas. Esse valorizar-se é uma coisa. E qual é a questão daquela, da gente ser egoísta? É um limite de novo termo. Então explica melhor isso.
Você pode ser completamente egoísta nesse vazio. Não tem problema nessa auto-valorização. Não tem problema nenhum. Porque o problema do egoísmo é você querer tirar do outro.
Como assim? Não entendo.
É você pichijar que o outro lhe valoriza. Ah, tá. Aí é egoísmo. Agora, quando você se valoriza, isso não é egoísmo. É a diferença entre você agir com, como é o termo, orgulho e soberba. Orgulho é você se orgulhar de você. Sabe? É você de assar que você fez, que você é, que você está, tudo que você seja. Soberba é você assar que você é e querer ser melhor do que o outro.
Então, o que tem que ser?
Não é isso. Você tem que se orgulhar de você. Agora, se você é melhor ou pior que o outro, esquece.
Então tem que ser trabalhado, na verdade, a gente necessita, que está vivendo hoje, a necessidade de aprovação o tempo todo.
Doutor, calma, Isabela. Sim!
Eu sempre tenho o aplauso do outro. Enquanto eu não receber o elogio, não vai estar bom.
Mas por que você precisa do elogio do outro?
E eu sofro se eu tiver uma crítica.
Por que, que você precisa do elogio do outro?
Exato, porque daí está...
Porque você não se elogia.
A ilusão... Que eu estou sendo
amada. Isso. O vazio de que você sente é falta de amor. Que você não tem, porque você não ama você.
Então,
se você amar você, você não precisa que mais ninguém lhe ame.
Você vai falar um pouco mais disso. Vamos,
vamos. Só porque ficou no mesmo assunto.
O que eu acho assim é que hoje em dia as pessoas, eu vejo que tem uma dificuldade das pessoas se amarem, se aceitarem, por uma questão cultural. Para você se amar, se aceitar, você tem que ser bonzinho, você não pode olhar para o seu lado ruim.
Não é uma questão cultural, é uma questão de submissão ao sistema humano de vida. As regras que impõem o que é certo, o que é errado.
Errado, que é bonito, que é
então feio. Você não se ama porque você se submete a regras para se amar.
Nesse sentido, as mídias sociais, elas promovem um hipnotismo assim, geral, porque na verdade é uma falsidade, as pessoas postam assim, tipo, você vai ver a vida da pessoa, é completamente
mental, calcado,
ela está passando o marido que acontecendo, deixa aquilo lá, tá um caos na realidade. Então, aqui, isso
fica nesse processo quando a gente tenta melhorar como ser humano. Por isso eu falo assim, eu sou um safado. Eu já acho
que... O que tenta te melhorar como ser humano é aquele que não ama a Chi. Que quem ama a Chi não precisa melhorar nada.
Essa daí
agora, melhorar pra quê?
Pra amar o próximo como a si mesmo.
Pra amar o próximo como a si mesmo? Mas se você não ama nem a você, como é que você vai amar o próximo? Veja, se você precisa se melhorar, é porque você se ama cobrando melhoras. Você vai amar o outro cobrando melhoras. Isso não é amor, isso é poste.
Mas Joaquim, essa não é. Não, até entendi o seu raciocínio.
Hã?
Eu entendi o seu raciocínio. Só que eu pelo que a Bíblia ensina, tudo, a gente tem que ir em busca do Espírito.
Você tem que ir em busca da perfeição. A perfeição, aí é que vem um grande detalhe. A perfeição não tem nada a ver com as regras morais humanas.
Não, é humano, não. É de eu respeitar cada vez mais o próximo.
Respeitar o próximo é uma coisa. Se amar é outra. Você pode ser o maior safado, fazer safadeza e respeitar o outro.
Se, por exemplo, eu sou
padrão, como o outro enfia a mão na cara, você diz que está certo. Acabou. Esse é o respeito. O respeito ao outro é o respeito ao direito dele ser, estar e fazer o que ele quiser. E não o respeito baseado numa regra humana. Porque não importa o que você me disser, é regra humana.
Mas, por exemplo...
Deixa eu só falar uma coisa. De nós estudou na nossa casa... Foi uma das partes que mais demorou a estudar. Na carta de Paulo, onde Paulo diz assim: homens nutrem relações vergonhosas com outros homens. A incidência de quem estava lá era: isso é relação sexual. Mas ali não está se falando em relação sexual. Está se falando de relação vergonhosa. Qual é uma relação vergonhosa? É toda aquela onde não está presente Deus. Quando você se relaciona com ela sem a presença de Deus, ou seja, relaciona você e ela, e chama relação vergonhosa.
Explica melhor.
Hã? Você está errado, eu estou certo. Isso é uma relação vergonhosa. Você tem que ser assim para ser aceito. Isso é uma relação vergonhosa. Agora, uma relação onde eu digo você é assim, eu sou assim, essa é uma relação onde Deus está presente.
Então, nós não estamos saindo de um status quo e indo para outro, colocando em prática o respeito.
Quando você coloca o respeito ao outro em prática, você continua safado. Porque safado é o seu papel na vida. E você nunca vai deixar de ser safado enquanto houver alguém que, por planos pré-encarnatórios, você aceitou fazer safadeza quanto a ele. Compreendeu agora? Então, na hora que você se ama por ser um safado e faz safadeza com o outro, dando ao outro o direito de responder do jeito que ele quiser, não tem problema nenhum.
Diz que tem um ladrão,
um
assassino,
o entupador, todos aqueles que quando o Joaquim usa como exemplo, meu Deus!
Mas sabe o que é, Joaquim? Eu acho que nessas coisas, a gente estava aqui falando mais ou menos em off. Quando entra a questão da família...
Falando em quê?
Quando entra essa coisa, por exemplo, com o meu colega de trabalho, você ainda se coloca. Agora, quando é entre marido e mulher, ou entre...
É a mesma coisa.
Mas é que é porque, assim, a Maia é... Ma... maior, ou aquilo que você falou. Que
não, a cobancha é maior.
Isso, porque você acha que você tem
é meu marido, de... como isso, ele vai dormir com outra? Exatamente. Eu encosto como, quer?
Sim. Então, é nisso que a gente estava falando. O limite é igual, mas quando a gente está aqui. Não
e
é.
Agora, porque o seu marido dormiu com outra? Não quer dizer que você é menor que a outra.
Sim.
O problema é que vocês aceitam logo que chão. Por quê? Porque não te amam.
Entendi. É muito legal, depois que a gente entende. Na hora você quer matar, mas depois você quer matar.
Compreendeu o primeiro detalhe?
Não saber que se ama. Isso aí já sabia. Isso aí a gente.
E agora começar a chamar.
Isso aí já tinha percebido, pelo vazio, vazio.
Isso. E aí começar a chamar. Sabe como é que você se ama?
Pois é, não sei, porque eu fico nessa dubiedade.
Então eu vou começar a lhe dizer.
Não, se amar é soberba.
Vou começar a lhe dizer, se elogie, não pesa a algo que mereça ser elogiado, mas elogie tudo que você é.
Até os defeitos.
Tudo. Que defeito? Esse é o problema, quando você acha que tem um defeito, você não vai se amar. Elogie tudo que você é. Elogie. Não é diga que você é melhor que o outro. Elogie você mesmo. Sabe? Olha, eu uso de como,
dentadura. De,
mas eu sou o que uso a dentadura mais bonita. A minha dentadura é linda. Eu uso peluca. A minha peluca é a mais linda. A minha, para mim. Agora, se o outro acha que a peluca dele é melhor, dou o direito dele achar. Porque ele precisa se amar.
Isso é amor, né?
Hã?
O nome disso é amor?
O nome disso é respeito.
Então.
O nome disso é respeito aos outros. Sim. E autovalorização. E que se amar?
Tá.
E que se essa história de amar? Porque você vai confundir com a soberba, você vai confundir com ser melhor. E que se amar? Tá. Valorize. Dê valor a você, ao que você é, ao que você tem, não importa. Se você tem um. Fala um carro bem velho aí.
Fusquinha. Fusca alta.
Se você tem um carro velho que deixa ser empurrado toda vez, ele é o melhor carro velho do mundo. Agora, enquanto você achar que ele é um carro velho que não presta, que você tem que viver com essa porcaria, você vai sofrer com os outros carros que passam na rua. Esse é o trabalho. E na hora que você... Na hora que você valorizar isso, sabe o que vai acontecer? Todos os outros vão sumir para você. Vão sumir, sabe? Vão estar ao seu lado. Não vai precisar estar dentro de você. Nessa hora, você vai alcançar uma coisa que vocês não alcançam. Vocês serão completos. Porque vocês não são completos porque falta uma coisa em vocês. Vocês mesmos.
A gente é o espírito procurando ser um humano perfeito.
Exatamente. É o espírito procurando ser o humano perfeito, aquele que chegue todas as normas e regras. Só que a sua norma é diferente da dela, da dela, da dela, da dela, nem que seja igual ou intensidade. Então nunca vai haver um ser humano perfeito. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. São tantas normas que se você quiser seguir todas as normas, você não vai conseguir. Porque tem norma que nem você sabe. Apesar de você viver subordinado a ela, tem gente que diz, não, agora o chefe é fazer isso. Ah, é? Eu não sabia.
Ou então tem gente criticando de algo que você nunca nem ouviu falar.
Nunca nem ouviu falar. E, que e mais, que você sempre achou certo e que agora passa a sair errado. Além de não chamar, você destrói você.
A coisa mesmo é a gente ficar bem olhando para dentro.
A coisa mesmo. A coisa mesmo é você seguir a uma fase dos evangelhos.
Fala aí.
Deus deu a vida a cada um para você cuidar da sua. Se você cuidar da sua vida, você não vai ter problema nenhum nessa vida. O problema é que você quer cuidar da vida dos outros. Você quer que o outro seja diferente para você se sentir completo.
Joaquim, ainda nessa linha, vou contar uma história que acontece muito comigo. Quem aqui já tem mais tempo me conhece. Vira e mexe, às vezes, no dia a dia, alguns comentários falam, bom, eu sou linda. Aí as pessoas olham assim e falam, não, mas ela também é que não. Eu não disse que ela é, estou dizendo que eu sou. Se você não me acha bonita, beleza, eu sou. E as pessoas não, tipo, nossa. Aí eu falo, não, gente. Ainda bem, ainda contei o Instagram. Eu falo, não, gente, primeira palavra... Eu até brinco pra descontrair e falo assim, não, assim que eu nasci, a primeira... Minha mãe me olhou, pegou no braço e falou, que linda, é a primeira palavra que eu vi. Então eu me convenci, aí todo mundo dá risada e tal. Mas assim, eu percebo que, à minha volta, as pessoas, elas têm uma certa dificuldade pra lidar com isso. Porque
problema
pessoa,
é delas.
Não, beleza. Eu não estou sofrendo por isso. Mas o que eu estou dizendo é, quanto mais... Como eu posso dizer? Parece que eu atraio, gente, assim, porque eu não posso falar nada,
a pessoa
fala, não, gente, mas eu só tô
falando. Sim, você atrai, porque o mundo não quer que você seja feliz.
Então, agora, as pessoas ficam. Eu não sofro por elas, isso não me incomoda. Mas é muito difícil encontrar alguém como eu.
Não vai encontrar. Não vai
encontrar. Você me achava louca.
Eu falei, não, qual que é o problema? Tipo, por que, que eu não posso ser linda?
Agora, sabe qual é o problema?
Qual é o problema disso?
Sabe qual é o problema? O problema é que achar você linda é fácil, porque é elogio. O problema é você achar lindo o barulho que vem lá de fora.
Ah, nem me incomoda, não penso esse não, porque eu já estou até dançando funk.
Esse aqui é o problema.
Já superei, não use esse argumento.
Esse é o problema, eu só usei o exemplo seu. Esse é o problema, você tem que achar lindo, não só o que é bom para você, mas o que você chama de ruim também. Eu estou falando porque ela reclamou um tempo, que ela se mudou para uma casa e fazia um feto até muito tarde, e o barulho era grande. Você tem que achar lindo o barulho que não lhe deixa dormir.
Acho tanto que
é o maior, é o melhor barulho da sua vida. Neste momento, quando você amar tudo que faz parte da sua vida, ou seja, você achar tudo que faz parte da sua vida é o melhor para você, aí você vai ser feliz.
Não, mas só um paralelo. Neste caso, não é um sofrimento. Eu sou feliz até mesmo por isso.
É.
Tá?
É.
Mas, não, agora já superou, Joaquim.
Graças a Deus. Mas foi. Então nós aproveitamos desse recado. É aquela que ela fala na frente.
Só para completar, isso daí não é convencimento, não é egoísmo?
Não, isso não é egoísmo, porque o egoísmo é querer ser melhor que o outro. Não é melhor que o outro.
Agora a pessoa
se. Meu é melhor para mim. Para mim, não melhor que o outro.
Eu ia perguntar isso. Não seria um lindo em adjetivo, senão a gente vai cair no mesmo buraco.
Não, é adjetivo sim. O meu é o melhor, o meu é o maior, o meu é o bom. Para mim. Para mim. Agora o outro ser o melhor dele, o bom para ele.
Pode escorregar, porque aí você, quando o outro falar que você é feio,
pode, mas aí é o caso de, aí é o caso de você descobrir que está virando soberba, que está virando você usar como arma para enfrentar o outro. Aí você vai chover. Aí você tem que falar.
Joaquim, nesse plano, a gente vem pré-determinado, predestinado com algumas características ou a gente pode ser que a gente quer ser?
Você vem totalmente predestinado a ser de um jeito. E você vem totalmente predestinado a mudar. Se estiver na sua predestinação, mudar. Se não tiver, você não vai.
Mas eu vivi uma experiência, quer dizer, vivo uma experiência de dizer que cada um é um ser diferente, mas eu tenho uma imagem evidente, que todo mundo acha que nós somos iguais. e de comportamentos iguais.
Todos acham que são. Agora, é a e grande pergunta. Pessoas,
se ela é, ou se ela não é aceita por algum comportamento que ela faça, significa que vou se afastar de mim também, porque acho que eu vou repetir o comportamento dela. É louco. Tudo bem que eu acho lindo assim, eu posso ver como é que fica o código de cabelo. Né?
Copia o corte de cabelo de não sei quem que eu vou ser igual a ela.
Eu vou ser igual da minha irmã, com certeza, mas... É complicado essa relação de gêmeos também, de ter alguém tão idêntico, me olhar no espelho, quer dizer, eu tô me olhando no espelho, mas eu tô... A minha mãe mesmo fala, vocês brigam entre vocês, mas uma tá olhando pra frente do espelho e eu tô se olhando. Então, você, como é
mas
que...
Mas por dentro vocês são diferentes.
Sim.
Todos são diferentes. Não existe dois seres humanos iguais. Cada um tem suas características. E se encontram no mundo, porque um bexiga que é a característica do outro, fila alguma característica sua para ver se você vai se deixar levar pelo sofrimento ou se você vai aceitar e respeitar o direito do outro ser como você quer ser o que quer ser. Você não aceita que ninguém interfira na sua vida, mas quer mandar na vida de todo mundo.
É, mas a sensação é que eu
estou brigando
comigo mesma, né? Olhando
para ela. Ela vai falar agora. Nós ia falar antes da pergunta dela. Aí nós fez tudo isso e foi muito bom, muito interessante. Lhe ajudou. Louvado seja Deus.